Boa tarde a todas e a todos. Vamos começar então a segunda parte da nossa reunião. Agradeço à Sra. Secretária de Estado e à sua equipa estarem aqui connosco a apresentar os resultados deste Conselho Europeu. A grelha de debate é a grelha habitual, portanto, com uma introdução pela Sra. Secretária de Estado, 10 minutos, uma primeira ronda com 8 minutos de cada partido e resposta de 8 minutos por parte da Sra. Secretária de Estado e uma segunda ronda com 5 minutos por cada grupo parlamentar e uma resposta única de 25 minutos por parte da Sra. Secretária de Estado. Se for caso disso, embora não me pareça, pelo que vejo aqui no que me foi apresentado, haverá uma terceira ronda, mas penso, nesse caso, por 2 minutos com 10 minutos de resposta. E, portanto, conhecida a grelha de debate, convidava então a Sra. Secretária de Estado para nos fazer uma apresentação sobre os resultados do Conselho Europeu e agradecendo mais uma vez a sua presença.
Muito obrigada, Sra. Deputada. Muito obrigada, Sra. Presidente. Muito obrigada a todos por estarem hoje aqui nesta comissão para discutirmos os resultados alcançados com este Conselho Europeu, que decorreu de 28 e 29 de junho e que teve, como todos sabem, uma agenda extremamente intensa. Podemos reter, digamos, três momentos-chave que foram objetos de conclusão. No primeiro momento, dia 28, foram discutidos os temas de segurança e defesa com a presença do Secretário-Geral da NATO. O emprego, crescimento e competitividade, incluindo questões de comércio. Também foram objeto de conclusões o tema da inovação e do mercado único digital. Ao jantar, nesse dia, foi dominado o tema de debate, foi o das migrações, numa longa discussão que acabou, como todos sabem, às 5 da manhã. No dia 29, houve um primeiro momento, uma reunião de trabalho sobre o artigo 50, sobre o Brexit e, finalmente, a cimeira do euro. Todos sabem que o ponto forte deste Conselho foi a questão das migrações. Como eu acabei de dizer, houve outros aspectos não menos importantes que estão presentes nestas conclusões: segurança e defesa, emprego, competitividade, inovação, digital, outros temas que aparecem muito brevemente mencionados nas conclusões, como o quadro financeiro plurianual ou a questão da resolução do nome do país, do novo país agora denominado Macedónia do Norte. E também parte a questões relativas ao alargamento da União. Mas em relação ao tema das migrações, eu acho que este foi o acordo possível. Foi o acordo possível nas circunstâncias em que tudo isto se desenrolou. Há o aspecto positivo, o melhor de todos, é que houve conclusões. Houve conclusões do Conselho Europeu e os líderes europeus mostraram a resiliência e a perseverança necessária para estar ali até às 5 da manhã a discutir os temas e a escrever por suas próprias mãos o texto a que se chegou no final sobre as migrações. É uma equação muito complicada e muito complexa que todos vocês conhecem, entre política de asilo, migração regular, migração irregular, os barcos que andam no Mediterrâneo, às vezes com migrantes lá dentro e que não têm onde aportar, a dimensão externa deste fenómeno, a proteção das fronteiras, a equação nem sempre fácil entre responsabilidade e solidariedade. E aqui, Portugal, eu diria que desempenhou um papel de charneira, um papel importante, alertando sempre para os princípios da solidariedade, para os princípios do humanismo que temos vindo sempre a defender. E na tentativa de evitar uma ruptura enorme e promover a continuidade de um trabalho que, com sensibilidade política, seguramente procurará encontrar novas soluções, sempre na base do respeito do direito internacional e com o apoio do Acnur e da OIM para todas as decisões que forem tomadas. O primeiro ponto que eu sublinharia foi este da necessidade de tratar esta questão com uma abordagem integrada, com uma abordagem europeia, e não começar a dirimir isto exclusivamente do ponto de vista individual, do ponto de vista de cada um dos países. Portanto, há uma abordagem, há uma gestão das migrações que seja ampla e que seja holística. Depois temos a necessidade, e esse foi um dos novos paradigmas que aparece aqui, a necessidade de encontrar novas soluções. E quando se põe esta questão de encontrar novas soluções, aparecem aqui novos conceitos, ainda muito fluidos, sem uma verdadeira consistência real, e por isso as conclusões falam em buscar desenvolver o conceito destas plataformas de desembarque e dos centros de acolhimento. Depois, há três outros aspectos centrais. Primeiro, a questão do pilar externo, a dimensão externa das migrações, com um aumento substancial do fundo fiduciário para a África e um apelo a que os Estados-membros reforcem esse fundo. A segunda tranche para o mecanismo a favor dos refugiados na Turquia e uma verdadeira parceria com a África que ajude ao desenvolvimento com uma visão em relação à questão migratória. Segundo pilar, a gestão das fronteiras. O facto da União Europeia ter uma fronteira, não necessariamente uma fronteira fechada, mas uma fronteira que tenha regras, que cumpra, que permita a entrada legal de outras pessoas, é um ponto central, e aqui temos a questão do reforço da Frontex. Finalmente, já o pilar interno. O que fazer para preservar Dublin, o que fazer para preservar Schengen, fundamental para mantermos as fronteiras abertas internamente, e o que fazer para preservar ou diminuir os movimentos secundários que acabaram por acontecer. Portanto, estes, digamos que serão os pilares centrais do que foi decidido. Resposta portuguesa a tudo isto. A resposta deve ser europeia, deve respeitar os princípios da solidariedade e da responsabilidade, deve haver uma migração segura, ordenada, legal, as migrações são vistas como um fenómeno positivo e necessário, aspectos relativos à solidariedade para quem busca refúgio e asilo, aposta no desenvolvimento dos países de origem e de trânsito, é aí que está o âmago do problema, é aí que nós temos que agir, e Portugal dispõe-se a apoiar o reforço deste fundo fiduciário para a África e reforçar a sua cooperação nesta matéria. E, finalmente, um último ponto, sempre sublinhado pelo Sr. Primeiro-Ministro, o da dignidade do acolhimento e do apoio à integração dos migrantes que vierem para o nosso país. Portanto, juntando assim uma visão de largo prazo com uma visão humanista, que é fundamental neste caso. Passo brevemente à questão da segurança e defesa. O Sr. Ministro da Defesa esteve aqui no dia 21, deu-vos conta seguramente dos principais desenvolvimentos. Eu diria que há aqui três pontos centrais. Num mundo cada vez mais imprevisível, uma situação internacional complexa, há que responder através de uma maior responsabilidade da Europa pela sua própria segurança, maior planificação para enfrentar um conjunto de ameaças externas e contribuir para a estabilidade e para a paz, uma cooperação que sirva também para melhorar a capacidade de ação operativa e a investigação na área da defesa entre os Estados-membros, sem, no entanto, haver perda de soberania. E temos aqui um apelo nas conclusões ao cumprimento dos compromissos da cooperação estruturada permanente, um saudar das iniciativas que se vão fazendo, sobretudo esta última da mobilidade militar, um reforço da vertente civil da Política Comum de Segurança e Defesa até ao final do ano e algumas coisas novas, como um plano de ação para fazer frente aos desafios da desinformação, uma ação mais concertada para enfrentar as ameaças híbridas, a cibersegurança e evitar estes conteúdos que possam incitar ao ódio ou atos terroristas. E, finalmente, um aprofundamento da cooperação da UE com a NATO. Na área do emprego, crescimento e competitividade, trata-se fundamentalmente aqui das questões comerciais, evitar o protecionismo, melhorar o processo de modernização da UE, da OMC, onde a União Europeia deve assumir uma liderança na sua configuração, ao mesmo tempo promover uma agenda comercial ambiciosa, e depois podemos falar mais à frente sobre estas questões. Inovação e digitalização, nada de muito novo, a não ser esta criação deste novo Conselho Europeu para a Inovação. Depois, brevemente sobre os outros dois pontos, se me permite, Sra. Presidente, dar-me um minutinho mais para falar sobre o Brexit. Brexit que não tinha atingido os paroxismos que atingiu agora esta semana. Naquele momento temos três pontos em destaque. O primeiro, não há ainda desenvolvimentos substantivos na área do acordo de saída. Faltam resolver coisas fundamentais, como seja a questão da fronteira entre a Irlanda e a Irlanda do Norte e outros aspectos não menos importantes, mas não da mesma dimensão, como as indicações geográficas ou a troca e a proteção de dados. Para que se avance depois na relação futura, é necessário que isto se cumpra e estamos à espera, em termos da relação futura, da apresentação do Livro Branco. E, finalmente, um último ponto sobre a necessidade dos Estados-membros estarem preparados para qualquer cenário. Finalmente, a Cimeira do Euro, ela tem, é também um momento muito marcante, muito importante, vem induzida por uma carta do Presidente do Eurogrupo, onde se destacam todos os pontos que foram objeto de trabalho e que alguns dos quais foram objeto de consenso. O pacote bancário deve estar pronto para ser adotado até dezembro de 2018. Confirma-se que o Mecanismo Europeu de Estabilidade será o apoio comum ao Fundo Único de Resolução e deve ser feito todo uma ficha discriminando todos os aspectos deste Mecanismo Europeu de Estabilidade, como é que o Mecanismo Europeu de Estabilidade deve configurar-se no futuro. Fala-se também que todos os elementos da reforma deste mecanismo devem ser objetos de trabalho, assim como todos o resto do pacote que não está elencado aqui e que faz referência à carta, entre os quais está a ideia de uma capacidade orçamental da zona euro. E, finalmente, uma saudação à saída da Grécia do seu programa de assistência financeira. Estes foram, assim, muito brevemente, os pontos centrais de todo o debate. Muito obrigada.
Muito obrigada, Sra. Secretária de Estado. Passo agora a palavra à Sra. Deputada Rubina Brardo.
Muito obrigada, Sra. Presidente. Saudar a Sra. Secretária de Estado dos Assuntos Europeus e agradecer também o seu poder de síntese também nesta sua apresentação das conclusões do último Conselho Europeu. E pegava talvez no início numa das características que deu relativamente ao dossiê das migrações, a dizer que é o acordo possível e que realmente isto foi quase um pôr à prova também da própria estabilidade interna de mais do que um governo da União Europeia e por isso realmente a conciliação de posições tão antagónicas para chegar a essas conclusões do Conselho Europeu é de saudar de chegar a essas conclusões, apesar de também acharmos que, evidentemente, pode sempre ir além e, certamente, quem tem outros posicionamentos no espectro partidário também terá essa visão, mas, como sabemos, é o poder também da política de consenso também dentro da União Europeia e saber que isso não falhou neste Conselho Europeu é realmente algo a saudar. E Relativamente a estas posições antagónicas, gostaríamos de relembrar também a própria não participação do Primeiro-Ministro português na cimeira informal que decorreu no domingo prévio, e até tendo em conta, por exemplo, uma afirmação do Primeiro-Ministro de Portugal a dizer que Portugal é um país que tem tido uma política coerente em matéria de migrações, ou seja, há todas as pré-condições para também a participação de Portugal, também até nessa cimeira informal, daí o PSD também ter feito uma pergunta também regimental sobre essa matéria, porque o que nos tem chegado por parte do posicionamento do governo português sobre o dossiê das migrações tem sido quase a conta gotas. Por exemplo, sai uma notícia num semanário e com algumas informações sobre o posicionamento de Portugal. Nós achamos que para evitar populismos também temos de tratar a opinião pública também precisamente como adultos e partilhar precisamente todo o posicionamento do Governo de Portugal sobre a questão também da política migratória, precisamente para evitar populismos possíveis, até para responder da mesma maneira solidária, não só aos próprios refugiados, como é também a tradição e a natureza política do nosso país, mas também de forma solidária com governos manifestamente pró-europeus que sentem de forma mais aguda a pressão migratória. E também tendo em conta até o próprio posicionamento da própria população portuguesa e da opinião pública também, e da sociedade civil, que é também muito importante também referir o seu papel nesta matéria, especialmente desde 2015, mas já noutras situações prévias. Portanto, tendo em conta todo este contexto favorável, também continuamos a não perceber porque é que o Primeiro-Ministro português não participou e qual é que foi o motivo da agenda do Sr. Primeiro-Ministro para não participar nessa cimeira informal, preparatória até de certa forma para o Conselho Europeu. Por várias vezes o PSD também colocou a questão que na prática que se vive em Portugal relativamente à saída dos refugiados de Portugal. E sempre nos respondiam por parte do governo português que não havia outra forma. Bem, a senhora secretária de Estado referiu, e bem, que há novas soluções para também a questão das migrações secundárias e que realmente é preciso chegar a essas novas soluções para salvar a palavra União da União Europeia e alargar precisamente o conceito de solidariedade também aos Estados-membros mais afetados, como referia há pouco. O Sr. Primeiro-Ministro disse a um semanário português que iria negociar um acordo bilateral com a Alemanha, a par também com outros Estados-membros que também iriam assinar esses acordos bilaterais para que regressassem os refugiados a quem foi concedido asilo em Portugal, de forma a melhor distribuir em território europeu a pressão migratória. Mas quando olhamos, por exemplo, para a imprensa alemã, são referidos os acordos bilaterais com Espanha, com Grécia, com Itália, com França, e por isso gostaríamos de aproveitar esta audição para saber qual é que é o ponto de situação sobre esse acordo bilateral com a Alemanha, quais são os números específicos também, qual é que é a realidade da qual estamos a falar também, e o próprio conteúdo, se será partilhado previamente com o Parlamento Português, até porque a própria chanceler alemã tem um prazo informal dentro da coligação até o final de julho, no final do mês corrente, para fazer um ponto de situação sobre esses acordos bilaterais junto dos seus parceiros de coligação e também respeitar precisamente esse acordo que se conseguiu com a CSU e com a SPD. Portanto, qual é que seria esse ponto de situação sobre o acordo bilateral Portugal-Alemanha? Até porque também poderia haver então também o outro aspecto desse acordo, que é a própria recolocação voluntária também de pessoas que estão na Alemanha e que quisessem vir para Portugal. Qual é que é o ponto de situação também dessa vertente do acordo e como assegurar também a operacionalidade deste género de acordo? Também sobre a Frontex, a senhora secretária-chefe referiu também esses, a necessidade do reforço e como é que Portugal pretende precisamente apoiar esse reforço do controle para introduzir maior eficácia também no controle das fronteiras externas da União Europeia. Portanto, talvez se tivesse mais detalhes sobre esse aspecto. E no início desta intervenção referia-me à questão da instabilidade que foi gerada pelo próprio desenrolar do Conselho Europeu, que foi mais do que um governo europeu, e no início da semana passada os holofotes estavam todos sobre a questão da coligação alemã, mas já desde ontem temos outra, entre aspas, vítima relativamente à instabilidade gerada após o Conselho Europeu, nomeadamente através das demissões também no governo do Reino Unido, e tendo em conta que estamos a 9 meses da data prevista para o próprio Brexit, qual é que é a consideração também que o governo português faz sobre esta instabilidade, o que poderá partilhar connosco também sobre isso, o que é que está a ser feito também, talvez para até haver um reforço urgente até para a nossa própria comunidade portuguesa no Reino Unido, para, tendo em conta este aumento também da incerteza que existe, e também aproveitar nos últimos 15 segundos que me restam, para relembrar também a senhora secretária de Estado e o restante governo a falta, a ausência do estudo do impacto económico do Brexit, ainda para mais tendo em conta toda esta incerteza crescente em torno do Brexit. Obrigada.
Muito obrigada, senhora deputada. Tem a palavra para responder a senhora secretária de Estado.
Conceito de um país seguro, se for, tem que ter um acompanhamento direto por parte da OIM, por parte do Acnur, no respeito do direito internacional, e onde, e como, e dentro da União, e fora da União, foram tantas as questões postas que o conceito aparece ainda como um conceito absolutamente exploratório, e isso, do nosso ponto de vista, é positivo, porque necessitamos de olhar para estas coisas com muito bom senso e com tempo. Quanto agora aos outros pontos que identificou, em relação à reunião de trabalho informal, efetivamente foi uma reunião que foi marcada numa sexta-feira para um domingo. A reunião começou por ser uma reunião de trabalho entre a Alemanha e os Frontline States, mediada ou apoiada pela Comissão Europeia. Depois acabou por entrar as duas presidências, a presidência anterior e a presidência búlgara, que ainda estava, e a nova presidência austríaca. Entretanto, os países do grupo de Visegrado sentiram-se excluídos e disseram, então, e nós? Para finalmente dizer, nós não vamos. Para se, querendo entrar, para logo se auto-excluírem. E a confusão gerada foi de tal forma que o próprio Presidente da Comissão acabou por dizer, com um ar vagamente enfadado, vem quem quiser, pronto. Resultado desta mini reunião, nenhum. Não houve nenhum resultado desta reunião, não se conseguiu chegar a nenhum tipo de consenso, nem sobre o motivo inicial pela qual ele foi convocado, que era, aparentemente, os frontline states trabalharem com a Alemanha nestas questões dos movimentos secundários. Portanto, nem aí, não, nada. Portanto, no fundo, não houve nenhum desenvolvimento, nem positivo nem negativo, desta reunião, e que lamentamos que tivesse sido convocada desta maneira tão um pouco assim aleatória. Em relação à questão dos refugiados, efetivamente a questão é sempre esta, da solidariedade versus responsabilidade, é aqui que está a grande questão. Porque temos países como a Itália, por exemplo, em que dizem nós não podemos aceitar nem mais um migrante, mas queremos a solidariedade face aos que temos neste momento. E, por outro lado, temos alguns outros países, conhecidos normalmente, o grupo de Visegrado, a dizer também não podemos aceitar aqui nenhum mais nenhum migrante, mas não podemos ser solidários, portanto, com a Itália. Há linhas muito divisivas em relação a toda esta questão, que começam a ameaçar também políticas mais consolidadas de recessão, como era o caso alemão, onde vimos que esta questão das migrações, como dizia há pouco e bem, também não deixou de produzir grande instabilidade. O grande problema aqui é ver como é que nós conseguimos ultrapassar estas fraturas, evitando populismos, como diz, buscando soluções que serão necessariamente complexas para um problema que é muito complexo e, ao mesmo tempo, informar a opinião pública de tudo isto. E aí respondo à sua outra questão. É fundamental, sim, informar os cidadãos, informar o Parlamento, por certo, e aqui estamos a fazê-lo e, se for necessário, faremos mais, daremos mais informação sobre todas estas matérias, sendo que elas são partilhadas entre o Ministério da Justiça, Ministério, entre o MAI, o Ministério da Administração Interna, o próprio Ministério dos Negócios Estrangeiros, na sua qualidade de participação nestas negociações destas diretivas e regulamentos que estão em cima da mesa para discutir muitos destes aspectos do ponto de vista mais técnico e de detalhe. Mas para partilhar essa informação, nós gostaríamos de fazer um dos nossos encontros cidadãos exatamente sobre esta matéria das migrações. Estamos a falar com a Câmara Municipal de Sintra, que tem neste momento uma das maiores populações de origem, que tem vários núcleos de refugiados ali, e que poderíamos fazer um destes encontros cidadãos para ajudar a explicar o que é que efetivamente se está a passar nesta matéria. Finalmente, o acordo com a Alemanha. Este tem sido um ponto muito importante, inclusive onde Portugal já tinha dado garantias em relação a esta matéria. Portugal já tinha, antes que tudo isto começasse a acontecer, falado com a Alemanha para ver como é que podíamos obviar esta situação. Porque íamos-nos apercebendo de que, por muito que nós gostássemos que as pessoas ficassem aqui, não as podíamos reter em território nacional e acabavam por partir. Neste momento estão os Serviços de Estrangeiros e Fronteiras alemão e o Serviço de Fronteiras, de Estrangeiros e Fronteiras português, exatamente a debater as características deste núcleo, que está identificado entre 400 a 500 refugiados, indivíduos que pediram asilo em Portugal. Portanto, entraram e fizeram aqui os seus pedidos de asilo. E, portanto, seriam estes, em torno destes números, entre 400 e 500, que estamos a pensar que poderiam agora regressar a Portugal. E isto coloca problemas complexos de integração destes migrantes. Onde é que eles vão ficar instalados numa primeira fase? Como é que ajudamos toda a questão da sua iniciação à língua portuguesa? Como é que vamos promover a sua integração efetiva, o que vamos fazer em termos de ajuda a encontrar emprego. Portanto, são temas que já vinham de trás, que já vemos trabalhando, mas que agora se tornam ainda mais prementes com esta vinda destas pessoas. Nós temos, até ao momento, portanto, Portugal recolocou 1.552 refugiados, 1.192 da Grécia e 360 vindos da Itália. O Programa Nacional de Reinstalação teve 80 indivíduos e foram transferidos, houve uma transferência de cidadãos sírios ao abrigo do acordo um por um, da Turquia, que vieram da Turquia, 142 indivíduos. Para este ano, 2018-2019, Portugal disse que estava disponível para abrigar 1.010 refugiados, incluindo 90 dentro do Plano Nacional de Reinstalação, que é o plano que já vem de trás, não é? A estes se somam os 400 ou 500 que vierem agora da Alemanha, dependendo das negociações que estão em curso, os 30 que fomos resgatar ao barco Lifeline, que parou em Malta, finalmente, depois de grandes sobressaltos. Houve uma equipa do CEF que foi já a Malta para entrevistar estes migrantes e mais 130 que poderão vir agora do Egito, onde está a decorrer uma missão de seleção que terminou, portanto, a missão foi entre o dia 8 e o dia 12 de julho e estão a selecionar cerca de 130 pessoas que virão para cá até setembro. Finalmente, um último ponto sobre... Ainda tenho mais um bocadinho? Um último ponto em relação ao Frontex. Como dizia, o facto de termos uma Europa aberta não quer dizer que não tenhamos que ter uma fronteira segura. E essa fronteira segura terá que ser reforçada de maneira apropriada e isso está previsto no próximo quadro financeiro plurianual. Nós achamos que deve haver um reforço da fronteira, deve haver um reforço destes guardas guardas fronteiriços, chamemos-lhe assim, que terão, sobretudo, uma influência no Mediterrâneo. Portugal tem uma ampla zona costeira que também pode beneficiar deste apoio da Frontex. Nós estamos já a participar em muitas destas operações, portanto, nada disto é novo para nós. Resta saber agora como é que se organiza, e é sempre isso, não é? Como é que se organiza os trabalhos da Frontex para o futuro? Como é que vão ser recrutados estas pessoas? Se são recrutadas país a país e ficam lá, se se cria uma verdadeira guarda europeia onde podem vir guardas fronteiriços búlgaros ou romenos integrados numa missão para a costa portuguesa, tudo isso está em discussão, tudo isso ainda necessita muito debate para ver por onde é que vai. Finalmente, o Brexit. O Brexit, efetivamente, as coisas complicaram-se. Complicaram-se e, no entanto, complicaram-se dentro do governo britânico, porque, aparentemente, o pacote a que a senhora May teria chegado seria um pacote que estava já a merecer estudo e análise do lado europeu. Sempre com reservas, sempre com a indicação de que temos que preservar as nossas linhas vermelhas, temos que preservar toda a capacidade de interação das quatro grandes pilares, a preservação das quatro grandes liberdades de circulação dentro do mercado único, mas vamos olhar para o que vem aí. E, entretanto, tudo isso despoletou dentro do próprio governo britânico o facto destes ministros se terem demitido, estas demissões. Estamos seguros que o governo britânico encontrará o caminho certo para levar-nos a esta negociação e encontrar um caminho adequado para uma solução. Muito obrigada.
Muito obrigada, Sra. Secretária de Estado. Eu pedi ao deputado Carlos Gonçalves que me substituísse, uma vez que eu vou intervir para o lado do PS, e depois terei que sair às 16h para outra audição e, portanto, continuará a presidir e agradeço a sua disponibilidade.
Muito bem. Portanto, tivemos a primeira intervenção do grupo, já agora, saudar os senhores deputados e a senhora deputada de Estado. Tivemos a primeira intervenção por parte do grupo parlamentar do PSD, Temos agora a senhora Presidente, neste momento vai fazer, a doutora Maria da Marques, que vai fazer a intervenção no Partido Socialista, tem 8 minutos.
Muito obrigada, Presidente, em funções. Eu gostaria também, em nome do Partido Socialista, de agradecer à senhora Secretária de Estado e à sua equipa vir fazer-nos a apresentação das conclusões do Conselho Europeu, na medida em que, já é a tradição, nós lemos as conclusões, mas gostamos de saber aquilo que está para além do texto publicado. E, sobretudo, neste caso, tivemos a declaração do Sr. Primeiro-Ministro, que, ao chegar a Portugal, nos disse que, aos portugueses, que este foi o pior Conselho Europeu a que assistiu e que estava muito decepcionado e que tinha ouvido coisas que imaginava nunca poder ouvir num Conselho Europeu. É interessante que este Conselho Europeu efetivamente tenha tido, passa a expressão, 3 conselhos, o Conselho Europeu propriamente dito, o artigo 50 e a Cimeira do Euro, e aquilo que foi, digamos, a representação em Portugal dos resultados deste Conselho foi praticamente ligado às questões da imigração. Nós, na bancada do Partido Socialista, dividimos o nosso trabalho nesta audição. A deputada Constança Urbano de Sousa, na segunda volta, falará sobre as questões relacionadas com a imigração e eu vou centrar-me nos restantes pontos. E começaria exatamente no ponto, ou se quisermos, no parágrafo das conclusões relativo a emprego, crescimento e competitividade. E nesta área gostaria de destacar 2 assuntos. O primeiro assunto relativo à tributação justa, ao conceito de tributação justa. E parece-nos que é importante que a União Europeia continue nesta caminhada. Também aqui temos a noção de que o conceito de tributação justa tem alguma, digamos, algum consenso em termos do discurso político, mas que muito pouco se tem avançado no sentido de encontrarmos uma tributação justa na União Europeia. E consideramos mesmo que, da parte da Comissão Europeia, a apresentação do quadro financeiro plurianual foi uma oportunidade perdida para poder avançar em termos de justiça fiscal na União Europeia. Não estou a dizer que se esgotava aí a decisão política em termos de justiça fiscal ou tributação justa, mas poder-se-iam ter dado passos importantes e aí a Comissão Europeia não teve essa iniciativa. Mas gostaria, se a senhora Secretária de Estado tiver a oportunidade na sua resposta, de um pouco fazer-nos o ponto de situação relativamente à evolução das propostas do Comissário Pierre Moscovici relativamente à tributação justa. Um outro ponto que está aqui, nesta parte das conclusões do Conselho Europeu, diz respeito ao comércio externo, trade. E no comércio externo gostaria de destacar 2 assuntos. Um deles, e isso parece-me que é um passo importante em matéria de comércio externo, é aquilo que nós sentimos como uma valorização do papel da Organização Mundial de Comércio. Evidentemente, parece haver, é a leitura que fazemos, parece haver do lado do Conselho Europeu, do lado dos chefes de Estado e de Governo, não só uma ideia de tornar as negociações comerciais mais transparentes, mas também dar um papel mais importante à Organização Mundial de Comércio. E o segundo ponto, relativamente ao comércio, diz respeito à escalada lançada pelos Estados Unidos relativamente às tarifas alfandegárias. Efetivamente, as outras regiões do mundo, a China não ficou, a União Europeia não pode ficar, indiferente relativamente a esta escalada. Evidentemente, trata-se também de uma escalada que, passa a expressão, não interessa a ninguém, mas com a qual nós fomos confrontados. E, portanto, gostava também que a senhora Secretária de Estado nos fizesse um pouco a avaliação do ponto de situação nesta matéria. Não lhe pergunto até onde iremos, mas pelo menos a termos uma noção mais aprofundada sobre o ponto de situação relativamente àquilo a que nós já podemos chamar guerra comercial. Relativamente à cimeira do euro, a segunda cimeira desse fim de semana, aquilo que nós temos nas conclusões da cimeira do euro parece-nos simultaneamente pouco em termos de decisão, mas sentimos, na leitura destes quatro pontos, que há pelo menos uma preocupação por parte do Conselho Europeu de avançar com alguma calendarização naquilo que são os instrumentos, eu diria, em déficit na construção, no completamento da União Económica e Monetária, quer do ponto de vista do pacote bancário, quer do ponto de vista do Fundo Único de Resolução, em que são apresentados, quer do ponto de vista do Sistema Europeu do Seguro de Depósitos. Mas há uma questão que está aqui e que me parece importante e também sobre a qual gostaria de ter a interpretação da Sra. Secretária de Estado. O ponto 3 diz que o Eurogrupo prosseguirá o debate sobre todos os pontos referidos na carta do Presidente do Eurogrupo. Ora, isto parece-me evidente, parece-me banal, parece-me trivial, mas eu acho que este ponto merece uma outra interpretação. Ou seja, nós conhecemos a carta do Presidente do Eurogrupo e, efetivamente, a carta do Presidente do Eurogrupo, e a carta é pública, é uma carta em que elenca os diferentes aspectos necessários para o completamento da União Económica e Monetária, mas trata-se do debate do Eurogrupo. E aquilo que nós sentimos da inclusão deste ponto nestas conclusões é dar legitimidade ao Eurogrupo de continuar este debate. O Eurogrupo não é uma instituição, o Conselho Europeu é uma instituição e a leitura que fazemos deste ponto é exatamente dar legitimidade ao Eurogrupo de para continuar este debate. Relativamente ao Brexit, será a minha última questão. Evidentemente que colocar hoje aqui questões sobre o Brexit relativas ao Conselho Europeu, artigo 50, é desajustado no tempo. É desajustado no tempo, tivemos as novidades de sexta-feira e de segunda-feira, com a demissão de David Davis e com a demissão de Boris Johnson. Evidentemente, temos que fazer esta leitura como primeiro argumento à própria situação interna do Partido Conservador. Aliás, é claro nas substituições que a Sra. Theresa May faz, em que substitui um deles por um hard Brexiter e substitui o outro por um Remainer, e, portanto, percebe-se que a Sra. Theresa May continua a jogar neste equilíbrio, mas, sobretudo, o que me preocupa é esta reação dá-se na sequência da adoção, entre aspas, do livro branco sobre o Brexit. O que significa que, efetivamente, não há uma paz interna no Partido Conservador que permita a que o Reino Unido possa ter uma posição relativamente àqueles pontos. E, portanto, a minha questão é a seguinte, é relativa ao calendário da negociação. Se a Sra. Secretária de Estado entende que ainda é possível respeitar o calendário ou se o facto de surgir nas conclusões do Conselho Europeu temos que nos preparar para um não acordo, se isso significa que começa a haver cada vez mais dúvidas da possibilidade de haver um acordo dentro do calendário. Muito obrigada.
Sra. Deputada, muito obrigado. Dava agora a palavra à Sra. Secretária de Estado para uma resposta de 8 minutos.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Muito obrigada, Sra. Deputada, pelas suas observações e pelas suas questões. Começando, talvez, pela última, pelo Brexit. Efetivamente, as coisas mudaram. Mas as conclusões do Conselho Europeu, no fundo, trazem-nos aqui o caminho. Ou seja, é preciso resolver a questão da Irlanda. Vamos ver até que ponto o famoso livro branco traz uma solução para a Irlanda. E vamos ver até que ponto a solução para a Irlanda constitui também a solução para a relação futura. Porque, no fundo, as coisas estão interligadas, embora nós digamos sempre que primeiro há que fazer o acordo de saída e depois há que fazer a relação futura. Mas não deixa de haver aqui uma interconexão. E isso aparece nas conclusões. A ideia da preparação, de estar efetivamente preparado, é uma ideia que já vem de trás e que é importante. Nós temos que nos preparar para qualquer cenário. Efetivamente, pode acontecer um momento em que se chegue ao famoso cliff edge, não é? Um hard Brexit que não há, em que não há um período de transição, em que as coisas ficamos de um dia para o outro, o Reino Unido passa a ser um país terceiro e não está mais ligado à União Europeia. É de excluir? Não é de excluir, mas de momento eu acho que ainda temos um largo caminho pela frente que nos permitirá chegar a algumas conclusões importantes. Primeiro, é preciso analisar o que vem aí no livro branco. Sabemos já de alguns aspectos que estão nesse documento. Eles referem, por exemplo, a possibilidade de haver uma relação em que há um mecanismo, tal como há com a Suíça, uma espécie de mecanismo que não, antes de chegar ao Tribunal de Justiça da União Europeia, haver, por exemplo, a existência de uns tribunais arbitrais que fizessem, que dirimissem conflitos possíveis. Depois aparece também a ideia de termos uma espécie de união aduaneira, mas só para bens, não para serviços. Por outro lado, eles têm uma preocupação com os serviços financeiros. Enfim, há aqui elementos que necessitamos de ver. Certo é que as negociações devem retomar no dia 16 de julho. Portanto, dia 16 de julho, o Sr. Barnier e do lado inglês o seu contraparte recomeçarão as conversas e vamos ver onde é que as coisas nos levam, sendo que o Sr. Barnier tem um mandato muito claro dos Estados-membros por onde ir e que se efetivamente chegar ao ponto de verificar que o documento que lhe é entregue exige uma renovação desse mandato, teremos que voltar a rever o mandato que demos ao nosso negociador europeu. Mas, portanto, neste momento eu acredito que ainda há muito tempo, o relógio está lá, tic-tac, daqui até outubro alguma solução tem que ser encontrada. Depois, quanto à Cimeira do Euro. A Cimeira do Euro, efetivamente, trouxe elementos que são importantes e que são muito interessantes. Estas conclusões foram elaboradas de forma extremamente detalhada e aparece esta palavra todos aqui em vários pontos das conclusões. Vamos trabalhar com base em todos os elementos da reforma do Mecanismo Europeu de Estabilidade e o Eurogrupo prosseguirá o debate em todos os pontos referidos na Carta do Presidente. Estes dois, todos, têm aqui uma posição fundamental porque sabemos que nem um dos elementos, nem o outro, ainda está totalmente consensualizado. E, sobretudo, este todos que se refere aqui, este ponto, tem a ver, sobretudo, com a capacidade orçamental da zona euro e a ideia de termos aqui uma capacidade orçamental para a estabilização e para a convergência. Portanto, é este ponto que se refere, este todos. E, como diz, e muito bem, a ideia de dar legitimidade para que esta negociação continue a ocorrer. Trata-se de pôr alguma ordem neste trabalho. O trabalho tem prosseguido passinho atrás, passinho à frente. O Conselho Europeu agora diz, façam isto até ao fim do ano. Precisamos de coisas muito concretas até ao fim do ano, até à cimeira de dezembro de 2018. Queremos ter resultados concretos na área da União Bancária em relação àqueles indicadores todos que estão em debate e sobre os quais há divergência, em relação à equação partilha de risco com o debate sobre como suplantar essa questão e a partilha de risco e a redução do risco em paralelo ou de acordo com o calendário que vai dando a sequência da redução de risco, partilha de risco, a ver o que é que se consegue fazer de acordo com o famoso roadmap de 2016. E, finalmente, todos os outros aspectos que têm a ver com a reforma do próprio mecanismo europeu de estabilidade, a redução dos famosos non-performing loans e a reforma de todo o mecanismo. Como diz, e bem, há aqui a ideia de o Conselho Europeu manda estes senhores trabalhar e trabalhar a sério daqui até ao fim do corrente ano. Em relação às questões relativas à tributação justa e à transparência, efetivamente este é um tema muito interessante que aparece aqui no Conselho Europeu, descrito de uma forma muito breve, mas que aparece nas conclusões referido de forma interessante. Eu queria ver se consegui encontrar aqui as minhas conclusões, aqui estão elas. Aparece uma frase em que se diz que garantir a tributação justa e eficaz continua a ser uma prioridade importante e, neste contexto, é preciso lutar contra a elisão, a evasão e a fraude fiscal, quer no contexto da OCDE, quer no contexto da União Europeia. E isto vem reforçar o trabalho que, como disse o Comissário Moscovici, tem vindo a fazer, dizendo que a elisão fiscal das empresas priva o orçamento público dos Estados-membros da União Europeia em vários milhares de milhões de euros por ano, compromete a justa repartição dos encargos entre os contribuintes e põe em causa a concorrência leal entre as empresas. Portanto, trata-se de levar para a frente deste pacote de transparência fiscal que é, efetivamente, muito importante. O quadro financeiro plurianual aponta alguns novos tributos que podiam ser interessantes e que também vêm aqui referidos, não para sua utilização no quadro financeiro plurianual, mas aponta aqui os tributos relativos à economia digital, que é muito divisivo, também a questão da fiscalidade da economia digital, e também a fiscalidade relativa às transações financeiras, que aparece sempre que se fala desta ideia de justiça fiscal. Portanto, o trabalho prosseguirá e continuará o seu curso, mas é importante que neste momento a União Europeia venha e o Conselho Europeu venha sublinhar estas matérias. Muito obrigada.
Sra. Deputada, muito obrigado. Eu, antes de dar a palavra à Sra. Deputada do Bloco de Esquerda, pedia aqui... Continuo. Se não está cá a deputada Constância, eu pedia à Maria Luísa Albuquerque se pedisse 25 minutos para eu ir à segunda comissão, do qual sou vice-presidente, onde não há quórum, e estão aqui, eu já volto, é só mesmo lá ir acima, para por vezes há estas questões práticas, há imensas reuniões ao mesmo tempo, e os deputados têm que partilhar o seu tempo em várias, eu vou, saio desta presidência, passo-me na outra durante uns minutos, com isso.
Boa tarde, Srs. Deputados. Então, substituindo-me agora momentaneamente ao Sr. Presidente da Comissão, dou a palavra à Sra. Deputada Isabel Pires, do Bloco de Esquerda. Sra. Deputada.
Obrigada, Sra. Presidente. Temos uma Presidente para cada intervenção, não me parece mal. Cumprimentar a Sra. Secretária de Estado e a sua equipa e dar indicação de que apenas poderei ficar na primeira ronda, para as restantes não conseguirei, também por outras reuniões, e portanto também peço aqui alguma tolerância se ultrapassar os 8 minutos. Mas globalmente sobre as conclusões do último Conselho Europeu e também da intervenção que a Sra. Secretária de Estado aqui teve explicando como decorreram essas mesmas negociações até chegar a estas conclusões, para nós elas são muito preocupantes, não só e não apenas pelo seu resultado literal, pelo que está escrito de forma literal, mas também e acima de tudo pelo seu significado político político neste momento. E para nós não deixa de ser extremamente preocupante que a única coisa que ganhou no final deste Conselho Europeu e desta negociação foi, de facto, a chantagem de movimentos e governos xenófobos e populistas com decisões assinadas por todos os países que demonstram, a nosso ver, uma desistência em lutar efetivamente por manter valores como a solidariedade, que continua a ser muito falado, o cumprimento dos direitos humanos continua a ser muito falado, o cumprimento do direito internacional continua a ser muito falado, mas parece-nos, e da análise política que fazemos destas conclusões, não é isso que está neste momento em causa e, portanto, continuamos a afirmar que as conclusões deste Conselho deveriam ter tido a discordância do governo português. E, basicamente, sobre o pretexto de combater esta tal extrema-direita que todos temos mais ou menos reconhecido que existe e que tem ganho força em vários países europeus, o Conselho aplica exatamente propostas da própria extrema-direita que diz querer combater, especialmente em matéria de migrações, que foi e é o ponto, um dos pontos essenciais das conclusões deste Conselho. E, de facto, isso não é aceitável de nenhum ponto de vista e podemos tentar utilizar e pode-se tentar utilizar vários argumentos de que, por exemplo, a não existência de conclusões do Conselho nesta altura seria um pior resultado e que poderia lançar o caos. A verdade é que já aconteceu Conselhos Europeus não terem conclusão e não foi por isso que a União Europeia se desintegrou e também em momentos não propriamente fáceis, também sobre matérias de migrações, por exemplo. E não é um argumento que colha muito neste momento. Também se pode argumentar que houve um grande esforço e que, inclusivamente, até ficaram até às 5 da manhã a tentar arranjar um consenso. O problema com este argumento é que o que ele significa necessariamente, e isso é absolutamente óbvio, é que para terem chegado a um consenso tem que ter havido um ponto de encontro com as tais reivindicações de alguns países com as quais o governo português não concorda, já o disse várias vezes, com as quais outros países da União Europeia não concordam, nomeadamente as reivindicações do Grupo de Visegrado, agora Itália, Áustria, de alguma maneira. E, portanto, haver um consenso significa que, em determinado ponto, se chegou a acordo com estes mesmos países e com a maneira como estes países veem esta questão. E esse é que é o grande problema político destas conclusões do Conselho e que nos preocupa bastante, porque sabemos o tema das migrações não tem saído das conclusões dos Conselhos do último 2 anos, 3 anos, mais ou menos. Sabemos que muitas vezes não têm sido postos em prática algumas medidas que eventualmente poderiam ter tido resultados positivos, mas sabemos que, mesmo que algumas matérias estejam escritas de forma muito ampla, de uma forma mais ou menos dúbia, de uma forma mais ou menos exploratória, sabemos o que é que isso depois significa na prática e, neste momento, a análise que nós fazemos é que, de facto, isto significa que a União Europeia, os países presentes neste Conselho, estarão a avançar para medidas que não correspondem à tal defesa dos valores da solidariedade, do humanismo, do direito internacional ou dos direitos humanos. E a verdade é que ainda não se tinha chegado tão longe na concretização ou semi-concretização, porque na verdade não é muito claro a forma como o texto está redigido, e disse isso na sua intervenção. Mas a verdade é que ficaram escritas determinadas medidas que nos preocupam, como, por exemplo, os centros de desembarque e a maneira como eles poderão ou não funcionar, mas pelas declarações que temos ouvido por vários dirigentes, preocupa-nos que possamos estar perante uma medida que apenas traz más memórias de outros tempos e que não vai resolver nenhum problema, nem de migração legal, nem de migração ilegal, nem de refugiados, não vai resolver problema absolutamente nenhum. Estamos é perante um modelo que é completamente oposto ao modelo que estava a tentar ser seguido, mas que nunca foi, na verdade, posto em prática na sua totalidade para aquele primeiro contacto com as pessoas que chegam a território europeu. Também concordam os Estados-membros em continuar a apoiar a Itália e outros Estados-membros de primeira linha, mas depois a Itália diz que não quer deixar entrar nem mais uma pessoa, tal como outros países. E também referiu isso, como é que se coaduna, de facto, o caso de Itália, mas existem outros países, dizerem que querem solidariedade, mas não querem receber nem mais uma pessoa. E, portanto, volta à mesma questão, como é que é possível todos os Estados-membros terem tido algum consenso neste tipo de posição, porque tiveram que ter tido um consenso para que Itália possa continuar a dizer isto. E isso é que é preocupante. E, portanto, continuar a dizer que estas conclusões até são positivas porque pelo menos existiram é bastante assustador neste momento, especialmente com o crescimento deste tipo de posições. Por outro lado, repete-se a expressão migração ilegal até a exaustão, não se falando de mais nenhuma outra situação, como se estivéssemos a falar de pessoas que, independentemente da forma que chegam ao território europeu, chegam por uma determinada razão e, portanto, não podem ser tratadas como ilegais no nosso território, têm que ser tratadas com a dignidade que, de facto, merecem e, portanto, acaba por ajudar, a utilização deste termo acaba por ajudar muitos daqueles que querem fazer e estão a conseguir de alguma forma criar a narrativa de que agora é que estamos a ser invadidos e agora é que a União Europeia está a ser invadida por milhares e milhares e milhares de pessoas que vêm de outros países, quando sabemos que os números indicam que é exatamente o oposto, porque o fluxo diminuiu bastante. No entanto, há outra dimensão que é valorizada pelo governo português como algo positivo e que também tem algum destaque nestas conclusões, mas que para nós também é preocupante. Tem a ver com a dimensão das políticas de segurança e defesa, que não estão desligadas da questão das migrações, e esse é que é o problema exatamente. E o avanço a uma velocidade tão rápida como temos visto das medidas securitárias é explicado exatamente pelas cedências que referi anteriormente. E, portanto, não é possível argumentar que se aplaudem as propostas securitárias, mesmo que elas tenham vindo e vieram a reboque do discurso anti-imigração e da suposta e anti-refugiados e da suposta necessidade fulcral de defender as nossas fronteiras porque estávamos a ser invadidos. E a verdade é que a leitura política que se faz do avanço muito rápido nas matérias de segurança e defesa é de que ela veio a reboque do pior argumento que poderia ter vindo, que é o discurso anti-imigração, anti-refugiados, e portanto parece-nos quase imoral que se esteja a aplaudir neste momento a rapidez com que os Estados-membros concordaram e tiveram consenso sobre questões como a cooperação estruturada permanente, o reforço da Frontex, etc, etc. Porque essa rapidez e esse reforço destas medidas vem a reboque do pior argumento que poderia estar a ser utilizado neste momento. E, portanto, também achamos que não deve ser, não se podem ter leituras demasiado simplistas sobre o que é que está verdadeiramente aqui em causa. E, de facto, a Sra. Secretária de Estado disse que Portugal teve um papel importante, nomeadamente na manutenção neste texto de valores como a solidariedade e a humanidade, mas, de facto, parece-nos que isso é contraditório com o facto de ter aceito estas mesmas conclusões. Para terminar, dizer que, na parte das migrações, as conclusões respondem apenas a Estados-membros com governos muito próximos de extrema-direita, respondem até certo ponto à situação interna alemã, mas não responde toda à necessidade de uma verdadeira solidariedade. Aliás, aquilo que temos vindo especialmente a assistir nas últimas semanas é uma desagregação exatamente dessa mesma solidariedade e tememos que o caso do navio que não pôde atracar a Itália e Malta e acabou por ir para a Espanha de uma forma completamente ad hoc, porque foi o país que disse sim senhor, a gente até recebe agora, e tememos que este tipo de situações vá aumentar, especialmente com as conclusões que estão aqui descritas. E por fim, e mesmo para terminar, Sr. Presidente, sobre o Brexit, e obviamente que os desenvolvimentos dos últimos dois dias vieram dificultar de alguma forma e alterar de alguma forma as conclusões que o próprio Conselho teve, mas perguntar sobre a questão da Irlanda, porque parece-nos que independentemente do acordo a que se possa chegar sobre outras matérias, a questão irlandesa é e vai ser a questão fundamental para a resolução desta situação. Ainda agora a Sra. Secretária de Estado falou na possibilidade da existência de uma união aduaneira, mas só para bens, não para serviços, mas a verdade é que esta questão aduaneira e da transação de bens é exatamente aquilo que implica a criação de uma fronteira, mais física, menos física, enfim, mas implica necessariamente a criação de uma fronteira, e é exatamente esse o problema com a questão irlandesa, e perguntar se esta questão foi aflorada de uma forma específica neste Conselho ou não. Obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Dá a palavra à Sra. Secretária de Estado, pelo mesmo tempo. Acho que a Sra. Deputada utilizou 10 minutos e 20 segundos, alguma condescendência, porque não vai intervir na segunda ronda. 10 minutos e 20 segundos também para responder, Sra. Secretária de Estado.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Muito obrigada, Sra. Deputada, pelas suas preocupações, pelas suas questões. Começo pelo Brexit. Não conhecemos ainda o teor do Livro Branco e de todas aquelas 250 páginas ou mais que constituem o documento que será apresentado e que espero possamos ter um primeiro glimpse, uma primeira visão nesta próxima reunião do Conselho Artigo 50, que tem lugar na próxima semana, para termos um pouco a ideia de por onde é que vão as coisas. A ideia de poder haver uma espécie de União aduaneira só sobre bens põe em causa os quatro pilares, as quatro liberdades e a união, a unidade do mercado interno. Portanto, é muito complicado o facto de poder haver só um dos pilares a funcionar. De todas as maneiras, se houvesse esse pilar só a funcionar, e confesso-lhe que não sei, ainda não sei se é por aí que vão as coisas, isso poderia ser uma solução para a Irlanda, porque a ideia de haver uma união aduaneira para bens significava exatamente que não teria que haver fronteira física. E, portanto, poderia ser uma solução, mas deixar de fora os serviços também é muito complicado, não é? Portanto, teremos que ver por onde é que vai a evolução. Primeiro, o que é que o Reino Unido apresenta como posição negocial, que é interpretado em casa como sendo uma concessão gigantesca à União Europeia, de tal maneira que o ex-ministro dos Negócios Estrangeiros diz que estamos a transformar numa colónia. Portanto, eu imagino que isto seja uma expressão um bocadinho exagerada, mas vamos ver o que é que vem aí, que vem na nossa direção, porque se não viesse na direção da União Europeia, provavelmente não estaria a acontecer o que está a acontecer agora no governo inglês. Vamos ver o que vem de lá. Vamos ver como é que nos adaptamos ao que vem de lá, porque a senhora May agora também nos pode dizer: vejam a dificuldade que eu tive para chegar aqui, para vos trazer isto, ajudem-me. E nós vamos ter que balançar bem o que vamos fazer entre olhar com muito pragmatismo para o que nos é apresentado e, ao mesmo tempo, defendendo os nossos interesses, os interesses da União, e, ao mesmo tempo, tentar encontrar uma solução que permita um relacionamento profícuo e importante que todos queremos ter com o Reino Unido, porque essa é que é a verdade. Apesar de tudo, não há nenhum Estado-membro e a própria União que não queira assegurar um relacionamento futuro que seja amplo e que seja o melhor possível para todos. Portanto, vamos ver por onde é que isto vai. Em relação ao dossiê das migrações, a Sra. Deputada fez várias considerações que são muito importantes e que são muito difíceis e que mostram como esta questão das migrações está tão ligada com as percepções que as pessoas têm e com a questão do medo. Porque, no fundo, eu acho que tudo isto evidencia um enorme medo dos cidadãos face àqueles que não são iguais a eles, que podem vir trazer uma alteração da sua identidade, uma alteração dos seus costumes, uma alteração da sua religião. E é esse medo e essa percepção que acaba por gerar tudo isto. Porque não é por acaso que estes governos populistas aceitam estas bases. Elas são-lhes, de alguma maneira, também transmitidas para a sua própria base eleitoral. Ou seja, há uma ideia de que é preciso tratar desta questão. E se no nosso caso ela aparece do genérico dos cidadãos e daquilo que nós ouvimos, como é necessário tratar as pessoas com humanidade, é necessário utilizar todos os mecanismos do direito internacional para a proteção dos migrantes, para a proteção dos refugiados, talvez, digo eu, não querendo fazer aqui elucubrações antropológicas, mas talvez, por causa da nossa história, por causa da maneira como nós também fomos migrantes por todo o mundo, talvez pela maneira como nós acabámos por inserir e aceitar tantos migrantes, tenhamos mais facilidade em lidar com este tema, mas há um eleitorado enorme, um pouco por toda a Europa, que já está a fazer também o seu caminho na Alemanha, que fez o seu caminho na Inglaterra, que está a fazer o seu caminho em muitos outros países, em que esta matéria é uma matéria divisiva e que fragmenta os países e os governos. E, portanto, o que aparece no Conselho Europeu é o espelho disso. É o espelho de uma sociedade europeia dividida em torno desta matéria e daí a necessidade de encontrar uma espécie de caminho comum, ou então este tema vai-nos dividir mesmo. Porque o que nós temos é países como Portugal, ou a Espanha, ou a Grécia, empenhados em melhorar o texto das conclusões, como eu disse, empenhados em que a questão do reforço dos direitos humanos, do direito internacional, todos estes temas estivessem lá, e, por outro lado, outros a fazerem um movimento, porque não podem ir contra essas matérias, não podem dizer que não vamos usar e abide by, não é? Não podemos dizer que não podemos estar, cumprir o direito internacional, cumprir os direitos humanos, cumprir e usar as organizações internacionais que têm um know-how sobre esta matéria. E, portanto, isso fica como também um bloco central e importante dentro destas conclusões, apesar de depois soluções concretas poderem causar-nos problemas e engulhos, mas esses problemas poderão ser dirimidos quando isso começar a ser efetivamente discutido. Que características é que isso vai ter? Como é que vai ser? E isto é verdade, quer para os instrumentos que aparecem para, como essas plataformas ou os centros de acolhimento, é verdade também para tudo o que tem que ver com o que se chama aqui a nova política de asilo, que temos que ver o que é que significa isso de ter uma nova política de asilo, em que é que isso vai redundar, e depois temos outras questões que temos que ver com a integração dos migrantes e esta resolução deste problema dos migrantes, dos movimentos secundários. Portanto, há muitos problemas e depois não podemos esquecer que efetivamente esta questão das plataformas surge num momento, como disse, em que tínhamos o navio Adonis e o Lifeline e aquele navio mercantil que tinha também acolhido uma série de migrantes no meio do Mediterrâneo sem saber onde podiam atracar para desembarcar aquelas pessoas. E é aí que aparece alguém a dizer, mas porquê é que não se fazem umas plataformas onde as pessoas possam desembarcar? Espera aí, mas onde? Como? Quando? Em que medida? Em que circunstâncias isso é possível? Válido? Onde é que se vai fazer uma coisa dessas? Então, se nós já temos nossos centros de acolhimento, já existem. Existem centros de acolhimento na Itália, existem centros de acolhimento na Grécia, existem centros de acolhimento em Espanha. Portanto, como é que estas duas coisas se vão combater e como é que estas duas coisas se vão evoluir no futuro é complexo e precisamos. Um último ponto, só para dizer que Portugal insistiu muito que nestas conclusões figurasse a figura da migração legal e ordenada. E não foi possível integrar isso nas conclusões. Porque o que se estava aqui a tratar, isso é um tema que é, cada país tem que tratar dessa questão, e o que nós estamos aqui a tratar é de políticas de asilo e de controlo da imigração, que também nós nos esforçámos porque ficasse imigração irregular e não ilegal, mas também não conseguimos.
Pois é. Muito bem, Sra. Deputada de Estado, muito obrigado. Continuamos então com as intervenções, desta feita ao Sr. Deputado Ana Coreta Correia, do CDS-PP. 8 minutos, Sr. Deputado.
Como não vejo aqui, estava a pôr aqui no temporizador. Muito obrigado, Sr. Presidente, Srs. E Srs. Deputados, Sra. Secretária de Estado. Nós partimos para esta audição com a notícia rara de um desabafo do Primeiro-Ministro sobre aquilo que foi o Conselho Europeu. Não é habitual, nós que acompanhamos a política europeia e aquilo que são o teor dos Conselhos Europeus, nós termos declarações da gravidade que foram as do Sr. Primeiro-Ministro. Não só porque expressou que foi uma das reuniões mais horríveis em que já esteve, como manifestou também que nessa reunião se expuseram fraturas não de pessoas nem de políticos, mas de Estados-membros, e que as consequências dessas fraturas põem em causa a própria coesão da União Europeia. É matéria grave, não é habitual termos um Primeiro-Ministro a fazer este diagnóstico sobre aquilo que é o teor das reuniões europeias e, naturalmente, que contrasta com qualquer tipo de otimismo que seja possível ver em qualquer declaração ou qualquer apresentação que se faça sobre estas reuniões. De maneira que a primeira constatação que não pode deixar de ser feita e que o CDS faz é que nós vivemos um momento, de facto, de grande sensibilidade, de grande gravidade, e onde os próprios líderes que têm a responsabilidade de conduzir os Estados-membros e o futuro da União Europeia manifestam e desabafam até alguma incredulidade, o que não pode deixar de ser vista também como uma certa incapacidade de fazer face aos grandes problemas que atualmente enfrentamos. E, naturalmente, que se é assim para quem esteve nessa reunião e tem responsabilidades ao mais alto nível e o desabafa publicamente, o que será para quem não esteve nessas reuniões, mas tem apenas conhecimento àquilo que são os conteúdos das declarações. E, na verdade, a desilusão é talvez a palavra-chave, que para quem é europeísta não pode deixar de ser uma lamentação. A verdade é que tudo aquilo que é o confronto entre os objetivos que a União Europeia se tem vindo a propor esbarram depois com a sucessão de reuniões em que esses objetivos são remetidos para datas mais tarde, para o aprofundamento de discussões, para o aprofundamento de metas e, na verdade, vemos uma União Europeia a avançar pouco, a avançar devagar e a avançar com muita hesitação. Falemos então da questão das migrações, que já aqui ocupou grande parte desta audição, onde já ouvimos grandes intervenções e que nós temos a noção que é matéria de grande debate em muitos países da União Europeia e que anima todos os extremismos. Aqui falou-se muito da extrema-direita e podemos também falar de igual forma da extrema-esquerda, por exemplo, a propósito do que se passa em Itália, onde o Movimento 5 Estrelas tem vindo também a protagonizar um discurso muito demarcado, muito afirmativo sobre esta matéria e confronta claramente com quem cá em Portugal se afirma na mesma extrema-esquerda. A verdade é que a magrebização de muitos países da União Europeia tem comportado um desafio para essas populações europeias de se verem forçadas a repensar a sua própria maneira de viver. E esse é que é, naturalmente, o grande desafio, até que ponto estamos nós disponíveis também para repensar a nossa maneira de viver a partir de quem vem de fora. Portanto, qualquer irresponsabilidade, e falou-se aqui muito, e o documento da União Europeia fala também de associar a responsabilidade à solidariedade, mas não há forma mais evidente de pôr em causa a solidariedade do que prosseguir uma política irresponsável. E, por isso, a solidariedade tem que estar de mão dada com a responsabilidade. É certo que este adiamento tem, desde logo, um grande problema, é que ele tem sido fatal. E em 6 meses morreram mais de 250 pessoas, numa altura em que os fluxos caíram até 44%. Se isso não acontece em todas as rotas, a verdade é que os alertas expressos pela Frontex já vinham dizendo que a capacidade da União Europeia e a presença da União Europeia nestas frotas tinha que ser repensada e tinha que ser reforçada. E mais uma vez ouvimos aqui a Senhora Secretária de Estado a dizer que isso ainda tem que ser pensado, como é que é feito, como é que vai ser aprofundado, com que países. E a verdade é que os alertas, infelizmente, têm vindo a confirmar-se e até a antecipar os cenários de uma forma mais grave. Por isso, o que eu lhe perguntava, desde logo, a propósito daquela que foi a conclusão referida no comunicado do Conselho do dia 28, onde se diz que devem ser intensificados os esforços para travar os passadores que operam a partir da Líbia ou de outros países. Neste esforço e face ao significativo aumento dos fluxos nesta rota, pergunto-lhe então se está ou não o Governo a ponderar antecipar a mobilização do contingente que se comprometeu a reforçar com o Frontex em 2019. Depois, também se diz no mesmo comunicado que as conclusões prevêem também a adoção pelos Estados-membros de medidas internas a nível legislativo e administrativo necessárias para combater movimentos secundários dos requerentes de asilo e para colaborar estreitamente entre si para esse fim. Ou seja, o comunicado remete também para políticas administrativas e legislativas de cada Estado-membro. E o que eu lhe pergunto, Sra. Secretária de Estado, é que medidas está o Governo a prever tomar neste domínio. Uma última nota sobre as migrações para dizer, Sra. Secretária de Estado, que uma das grandes armas e um dos grandes desafios, desafios para todos nós é alguma confusão da própria linguagem e da realidade que estamos a tratar. Nós começamos a falar de uma crise dos refugiados e agora já falamos de uma crise das migrações. Quanto ao sistema de asilo, o Sr. Ministro dos Negócios Estrangeiros pronunciou-se desfavoravelmente à proposta da Sra. Chanceler alemã quanto à possibilidade da institucionalização do asilo, de um sistema comum de asilo centralizado, através do qual a competência ou a autoridade da concessão do Estatuto de Refugiados seria transferida da esfera nacional para a esfera europeia. O Sr. Ministro disse que era contra, nós acompanhamos essa posição. Mas pergunto-lhe se tudo aquilo que tem sido notícias, por exemplo, como aconteceu, deslocação de equipas do CEF a Malta para avaliar que migrantes são trazidos para Portugal, ou então as plataformas de embarque, já aqui faladas, não indiciam também aqui sinais que precipitam, de alguma forma, esta institucionalização e a confusão entre aquilo que era e devia ser tratado no plano do direito internacional e que tem a ver com os refugiados e aquilo que deve ser avaliado noutro âmbito e também politicamente tem que ser ponderado e que deve ser remetido para o problema das crises económicas e dos fluxos económicos. Sobre esta matéria, só para terminar, Sra. Secretária de Estado, uma última nota para dizer que, de alguma forma, a crise que nós estamos a assistir, tem raízes nos desequilíbrios demográficos. E sobre essa matéria, a União Europeia continua a ser extraordinariamente lenta, não associa políticas consistentes de natalidade para responder ao futuro da União Europeia e assim é muito difícil parar com as mãos o vento. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Dava agora a palavra à Sra. Secretária de Estado.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Em relação a este último tema, e muito obrigada também pelas suas questões e pelos seus posicionamentos, em relação a esta questão dos desequilíbrios demográficos, é óbvio que sim, mas no fundo esta é uma questão nacional, ou seja, cada país tem que lidar com esta matéria da melhor forma que lhe aprouver e da melhor forma possível. Há países que têm efetivas políticas de apoio às famílias, outros que não têm, depende um pouco de por onde cada Estado-membro decide ir nesta matéria. Agora, há uma coisa que é verdade, é que há também aqui uma visão de longo prazo que é preciso ter em conta. E essa visão de longo prazo mostra-nos que esta questão das migrações vai estar aí durante os próximos 50, 100 anos. Portanto, isto não para aqui, é óbvio, porque o desequilíbrio demográfico maior que existe é o desequilíbrio que há entre uma União Europeia que vai envelhecendo e um continente africano onde há cada vez mais jovens, e ainda bem que assim é, que vai tendo jovens, que é um continente pujante, mas, infelizmente, não beneficia ou não tem ainda a capacidade de desenvolvimento económico e social que permita dar a esses jovens uma esperança de vida digna, uma esperança de conseguir levar à frente os seus objetivos. E o que neste momento a União Europeia está a tentar fazer é trabalhar nos três pilares. E esse pilar externo é muito importante. Portanto, a ideia de que a política de desenvolvimento e de ajuda à cooperação, de ajuda ao desenvolvimento e à cooperação da União Europeia tem que estar mais vinculada com esta questão das migrações, ajudar as populações, sobretudo os mais jovens, a efetivamente encontrar emprego, e é isso que se diz aqui nas conclusões. Esse é um dos temas centrais com os quais Portugal está de acordo. Nós temos vindo a aumentar a nossa capacidade de ajuda ao desenvolvimento, pensamos também aumentar a nossa contribuição para o Fundo Fiduciário para a África, portanto, trabalhar também nessa linha. Claro que o segundo pilar de tudo isto, que é uma fronteira, que seja uma fronteira estável e, sobretudo, evitar, como dizem muito bem, que haja mortes, que essas 250 pessoas que já morreram só este ano, é realmente uma coisa desastrosa, é terrível. Sobretudo no momento em que nós próprios acabamos por criticar as políticas de fronteira americanas e acabamos por ter uma fronteira europeia, uma fronteira mediterrânica, onde há tantos mortos nos últimos anos. É um elemento fundamental. A guarda costeira europeia não está ali só para preservar e para evitar que as pessoas entrem. Está também para ajudar a que não morra gente no Mediterrâneo. Portanto, e essa função de resgate é também extremamente importante e é preciso assegurá-la. E aí estou de acordo consigo e o Governo vai agir nesse sentido. Temos apoiado a ideia de constituir uma guarda costeira europeia efetivamente dotada dos meios humanos e dos meios financeiros para poder agir, sobretudo nesta vertente do resgate no mar. E também de luta contra os passadores, contra os traficantes, que é outro grande desígnio desta política, que tem que ser, porque infelizmente sabemos bem como se aproveitam estes traficantes destas pessoas que, não tendo quase nada a perder, se fazem este caminho terrível até chegar ao que eles acham que pode ser uma luz ao fundo do túnel, e vemos como acabam por cair nas mãos nas garras desta gente terrível. Finalmente, o terceiro pilar de tudo isto é o pilar interno, e esse pilar interno tem a ver com a criação dessa política comum de asilo, ver como podemos acioná-la e como podemos efetivamente fazer com que solidariedade e responsabilidade se juntem, porque diz também o Sr. Deputado que é preciso efetivamente que haja solidariedade para com os países que estão na linha da frente, e isso exige responsabilidade também de todos os outros para que as coisas funcionem da maneira correta. Então, temos aqui questões que são realmente importantes, que exigem respostas que não são simples e que exigem respostas que também não são rápidas. Infelizmente, estas coisas demoram o seu tempo, demoram às vezes tempo demais. Todos gostaríamos que as respostas tivessem sido mais rápidas em 2015, quando estávamos no auge da crise. Certo é, e também diz, que há aqui que separar a questão dos refugiados da questão dos migrantes económicos. Outro tema que também nem sempre é fácil, porque muitas vezes é difícil fazer essa distinção. É necessário fazê-la, e é preciso fazê-la nestes centros de acolhimento para ver quem são migrantes económicos, quem são refugiados. E, portanto, temos que fazer bem essa distinção, porque uns terão um tratamento, outros terão outro tratamento. Em ambos os casos, é preciso garantir o respeito pelo direito internacional, é preciso garantir a dignidade das pessoas, é preciso criar mecanismos para que os que entrem com dignidade e verdadeiramente integrados. O último ponto em relação ao quanto isto é divisivo. O Sr. Primeiro-Ministro, se calhar, teve essas palavras, somos todos humanos, a reunião acabou às 5 da manhã e às 10 já lá estávamos para o Brexit e para a cimeira do euro. Foi um dia duro e difícil e efetivamente, para um primeiro-ministro como o nosso, um primeiro-ministro socialista, que tem no seu ADN todas estas questões ligadas ao humanismo, à defesa dos direitos humanos, não quer dizer que outros não o tenham, não é isso que eu quero dizer. O que eu quero dizer é que ele sente muito isso e esta incapacidade de ver o outro, ver o que o outro quer fazer e como fazer, é uma coisa que o afeta particularmente. E eu acho que isso é positivo, porque se não nos pomos na posição do outro e tentamos encontrar o caminho e buscar esse consenso, então poderíamos ter chegado realmente a uma situação de ruptura que não teria sido nada, nada boa neste momento. Avançamos pouco, avançamos devagar, avançamos com hesitação, é verdade, mas avançamos. E isso é fundamental. Estamos numa verdadeira encruzilhada. Se calhar estamos sempre numa encruzilhada. A Europa é isto, se calhar estamos sempre na encruzilhada. E não só temos que definir o caminho por onde vamos, como temos que tirar as pedras que estão nesse caminho, como evitar pôr pedras no próprio caminho que às vezes queremos trilhar, porque às vezes também fazemos isso. E depois, neste momento, temos que saber se vamos todos juntos, se vamos em fila indiana, se vamos com uns à frente e outros atrás, a quem é que vamos dar o braço neste caminho. E aqui criam-se, a Europa, a várias geometrias e a vários interesses. Pode ser bom se for assim, se for uma capacidade de trabalhar com todos em vários dossiês. Pode ser complicado se isso gerar diretórios, e isso nós não gostaríamos que existisse. Por isso, é preciso realmente buscar consensos. É assim que a União Europeia tem funcionado e é assim que gostaríamos que ela continuasse a funcionar.
Muito obrigado, Sra. Deputada de Estado. Vamos então encerrar a primeira ronda, dando a palavra à Sra. Deputada Paula Santos, do Partido Comunista Português.
Muito obrigado. Cumprimento a Sra. Secretária de Estado. E pegando nesta última parte até da intervenção da Sra. Secretária de Estado, referir que o que revela e aquilo que os relatos, as conclusões deste Conselho Europeu, aquilo que vem confirmar um aspecto que há muito que o PCP tem vindo a colocar, que é a profunda crise na e da União Europeia que está presente. O problema é que perante esta crise e perante o conjunto de desigualdades que são também bastante evidentes junto dos povos dos Estados-membros, a União Europeia não aponta nenhuma perspectiva, e estas conclusões também o confirmam, não apontam nenhuma perspectiva para ultrapassar os problemas, de facto, com que os povos se confrontam. E insistem no caminho do aprofundamento do caráter militarista, neoliberal e federalista. Caminho, exatamente, que é responsável pela situação a que chegamos e pela situação em que se encontra a própria União Europeia. Hoje foi pouco abordado estas questões, mas ainda assim, pela sua importância e relevância para o nosso país, queria aqui referir este aspecto. Neste Conselho Europeu foram aprovadas as recomendações específicas por país, no âmbito do semestre europeu, em que para Portugal o Governo aprovou o objetivo, que consta dessas mesmas recomendações, a redução de despesa pública primária, em particular no setor da saúde, a par do aumento da despesa associada ao pagamento de dívida. Nós consideramos, de facto, que isto revela bem os objetivos, o conjunto de constrangimentos e de imposições da União Europeia, na limitação e na imposição de uma opção política contrária aos interesses nacionais. E, de facto, até perante o conjunto de carências que há muito estão identificadas no Serviço Nacional de Saúde, que não são dois. Queria aqui reafirmar este aspecto, que já vem de há muito tempo, que foi muito agravado pelo anterior governo, mas que exige efetivamente uma resposta pelo atual governo para se ultrapassar a situação do Serviço Nacional de Saúde. Isso exige investimento. E a opção que se coloca é: queremos investir no Serviço Nacional de Saúde ou queremos canalizar os recursos públicos do nosso país, que em vez de garantir os direitos fundamentais aos cidadãos portugueses, aos cidadãos que residem no nosso país, se vão canalizar para juros de dívida impagáveis e que de facto estão a retirar recursos nacionais do nosso país. Um segundo aspecto que gostaria de referir relativamente às conclusões do Conselho Europeu, que de facto são bastante preocupantes naquilo que colocam, refere-se ao euro. Foi afirmado o caminho de aprofundamento da União Económica e Monetária, balizada pelas conclusões da recente cimeira franco-alemã, e que procura ir mais longe na limitação da soberania nacional, impedindo inclusivamente o direito ao desenvolvimento de cada país e o direito ao progresso social, caminho que acentuará a divergência económica e social ao nível dos países que integram a União Económica e Monetária, como nós temos bem visto e como tem sido, como tem estado presente no nosso país. A conclusão da União Bancária, também como foi colocada, aliás, tem vindo a ser colocado como objetivo também há muito, significa a usurpação dos Estados-membros do controle de um setor estratégico, estamos a tratar do setor financeiro, e conduz ao mesmo tempo à concentração monopolista do setor financeiro à escala da União Europeia. Propõe o avanço para o Mecanismo Europeu de Estabilidade, uma espécie de FMI europeu, e que todos nós conhecemos as consequências com o conjunto de imposições e os programas de austeridade e com a política de empobrecimento e de exploração, e que bem conhecemos as consequências no nosso país. E que os ditos instrumentos de estabilização, mas não é do que de facto, para além de não responder aos problemas de fundo inerentes ao euro, acentua os mecanismos de ingerência na União Europeia nas decisões soberanas do Estado. Estamos a falar de um conjunto de instrumentos, de mecanismos que vêm adensar aqueles que já hoje existem na perspectiva de introduzir constrangimentos, limitações, imposições e que só vão contribuir para o aumento de mais assimetrias entre os Estados-membros. Este conjunto de decisões demonstram também o seguinte, que a solução para a resolução dos problemas com que estamos confrontados não passa pelo aprofundamento da União Económica e Monetária, mas sim pela libertação dos constrangimentos e imposições do euro. Um quarto aspecto para também constatar o seguinte, a confirmação da União Europeia como pilar europeu da NATO. Quando estamos presentes, de facto, um conjunto de situações e que já desenvolve também nos aspectos referentes às migrações e aos refugiados, mas quando estamos presentes, de facto, um conjunto de situações em que a aposta devia de ser reforçar a coesão económica e social, devia de ser reforçar o conjunto de respostas para garantir os direitos humanos a estes cidadãos migrantes e refugiados. Aquilo que é apontado nas conclusões deste Conselho Europeu é o reforço de meios na área da segurança e da defesa. Nisto entra naturalmente a cooperação estratégica, a cooperação estruturada, o Fundo de Defesa Europeu, a ampliação do Programa Europeu do Desenvolvimento da Indústria e da Defesa, tudo numa perspectiva, de facto, da crescente militarização. E, por último, para colocar o seguinte relativamente às migrações. É, por diversas vezes, colocado ou afirmado os princípios, os valores da União Europeia, a solidariedade, o humanismo, a cooperação, mas depois perante os problemas concretos, e este que é um problema muito concreto que está de facto a questão das migrações e dos refugiados, a resposta da União Europeia é exatamente ao contrário. Nada tem de solidária, nada tem de cooperação e muito menos de humanista. Lendo as conclusões do Conselho Europeu, uma das palavras que mais aparece é regresso. Regresso, antes era o retorno, agora fala-se no regresso. Contenção. quer-se alargar o acordo da União Europeia com a Turquia, que é um acordo, na nossa perspectiva, nós sempre o colocamos e, de facto, o conjunto de elementos que se conhece não são respeitados os direitos destes cidadãos, quer-se alargar a mais países. As plataformas de desembarque mais não são do que campos de detenção de migrantes e de refugiados, assim como o que está a acontecer também na própria Turquia. E aquilo que se fala é reforçar medidas desta natureza. Se fala é reforçar medidas securitárias. O que se fala é reforçar um caminho que vai numa perspectiva de criminalização dos migrantes e dos refugiados, que fomentam exatamente os sentimentos de xenofobia e de racismo. Tudo contrário aos princípios que a União Europeia diz proclamar, mas pois de facto as suas opções políticas vão exatamente no sentido oposto. Consideramos que de facto o caminho deveria de ser bem diferente, de garantia dos direitos humanos a estes cidadãos e naturalmente o direito internacional. Vou terminar, Sr. Presidente, gostaria ainda de colocar uma última questão relativamente a esta matéria, porque esta é uma questão que também nos preocupa. A Sra. Secretária de Estado fez referência nesta audição que o CEF já se teria deslocado a Malta, não, creio que ao Egito, para selecionar os migrantes, os refugiados. Selecionar com base em critérios. Mas com base em critérios. Mas que estamos a falar de pessoas, mas há de facto aqui questões que não compreendemos. E uma outra questão que tem a ver com o seguinte, é telegráfica. Fez referência ao ponto de situação relativamente ao número de pessoas que Portugal já tinha acolhido. Eu recordo que há tempos, eu creio que ainda foi durante o governo do PSD e do CDS, mas creio que também foi reconfirmado pelo atual governo, corrija-me se estiver errada, a disponibilidade para Portugal receber, creio que 4 mil, 5 mil refugiados no total. Estamos bem longe desses números. Eu gostaria de perceber o que é que se passa no meio disto tudo. Ainda assim, ficando bem aquém daquelas que são as necessidades e face ao número de pessoas que diariamente procuram melhorar as suas condições de vida em países da Europa.
Muito bem, Sra. Deputada, dá-me então a palavra à Sra. Secretária de Estado.
Sr. Presidente, muito obrigada à Sra. Deputada pelas suas considerações. Eu acho que é preciso ver as coisas com mais equilíbrio. Precisamos de encontrar, efetivamente, estas conclusões, e o debate atual é um debate muito importante, porque se é verdade que, por um lado, há movimentos ou ideias que não estão em linha com aquilo que nós gostaríamos, há outras que estão perfeitamente em linha. Ou seja, nós queremos mais solidariedade, mais humanismo, mais cooperação. E não só nós. Portanto, há países no quadro da União Europeia que estão nesta linha e eu diria que, no geral, todos os países estão nesta linha. Os países não vão nunca negar a sua ideia de solidariedade, de humanismo, de cooperação. Agora, a maneira como encaram a questão das migrações, ela pode ser encarada de uma forma positiva ou como um grave problema. E muitas vezes essa forma como é encarado vem das circunstâncias no terreno. Nós não podemos pensar nisto só como uma opção política. É uma opção política a forma como um determinado governo encara e resolve a situação, mas isto tem algo mais profundo. E tem algo mais profundo que tem a ver com a capacidade de comunidades inteiras serem receptivas à recepção de outros que têm pensamentos distintos, religiões distintas, opções de vida diferentes. Portanto, estamos num momento em que a União Europeia, como instituição, mas os seus cidadãos, têm que repensar bem o que é que efetivamente querem. E talvez por aqui seja essa questão que o Sr. Primeiro-Ministro falou, de que lhe causou alguma impressão a maneira como, às vezes, estas coisas são referidas, porque se nós vemos a questão das migrações como uma questão positiva, outros veem-na como um problema grave que é preciso enfrentar. E isto não é uma opção política da União Europeia. A União Europeia em si e as suas instituições não veem a migração como um problema, como uma coisa que é preciso ter uma posição negativa em relação a ela. Não, o que aqui está refletido é a posição dos chefes de Estado e de Governo. As instituições da União Europeia tendem a responder da melhor maneira possível aos três grandes desafios que se colocam, quer na parte externa, quer na questão da fronteira, quer na parte interna. E, portanto, vão dando a resposta possível àquilo que os Estados-membros lhe pedem. E essa é uma coisa que nós temos que também pensar. Quanto à questão da segurança e da defesa, a questão da Frontex e da elaboração de uma guarda costeira europeia, eu já tive a oportunidade de dizer aqui, tem a ver com a monitorização das fronteiras, mas tem também a ver com a necessidade de salvar vidas no mar. Não há dúvida que as pessoas acabam por vir. Por muito que se faça, não vai nunca, não, por muitas muralhas, por muitas coisas que se queiram ou desejem fazer, não se vai impedir as pessoas de vir, a não ser que elas tenham no terreno condições que lhes permitam ficar. E, então, o que fazer se elas continuam a ser prisioneiras destas entidades que as agarram, que as levam, que ganham com tudo isto, estes traficantes, como resolver também esta questão? E aí a Frontex também tem um lugar importante. O resto da política europeia comum de segurança e defesa não tem a ver com isto. Tem a ver com outras circunstâncias, tem a ver com a situação que se vive na NATO, tem a ver com a situação que se vive e as declarações do nosso aliado transatlântico mais forte, tem a ver com o que diz o próprio presidente americano, que diz, meus amigos, a defesa da Europa está nas vossas mãos. Vocês têm que cumprir aquilo que são os desígnios de ter 2% do vosso PIB per capita para segurança e defesa do vosso próprio território. E isso é um desígnio individual de cada Estado-membro da NATO. Se pudermos tratar isso de uma maneira cooperativa entre nós, gastando menos dinheiro, pondo em comum alguns desses elementos que nos permitam, aí sim, deixar do orçamento nacional espaço para outras coisas que temos que fazer, então isso é uma coisa positiva. Portanto, é assim que também poderemos ver as coisas. Ou seja, o facto de nós podermos colaborar e ter ações colaborativas e poder pôr em conjunto, sem perder a soberania, alguns destes elementos, para que não haja tantos gastos individuais de segurança e defesa, pois isso poderá permitir-nos deixar fundos disponíveis para acorrer às questões do Serviço Nacional de Saúde ou de outras coisas que são tão importantes para nós, como sabe. Porque aqui eu acho que é fundamental dizê-lo e afirmá-lo que Portugal e este governo quer ter o direito ao progresso social, a um reforço da coesão económica e social e, que seguramente, a defesa do Serviço Nacional de Saúde. Portanto, isso é importante para nós e seguiremos essa opção em todo este quadro, tendo essa visão de conjunto. Temos que ter uma visão de conjunto. Não há coisas que são necessariamente só más, nem coisas que são necessariamente só boas. As coisas são bastante mais complexas do que isso e temos que ir encontrando respostas que possam trazer todos para isto, porque no dia em que não conseguirmos ouvir os outros e encontrar respostas conjuntas, aí sim, nesse dia em que eles não ficarem lá até às 5 da manhã, as coisas podem estar em risco.
Muito obrigado, Sra. Secretária de Estado. Concluímos assim a primeira ronda de intervenções. Vamos iniciar uma segunda ronda com 5 minutos a cada grupo parlamentar. Neste momento estão inscritos pelo grupo parlamentar do PSD a Sra. Deputada Inês Domingos e eu próprio, que vamos repartir o tempo e por isso vou solicitar à Sra. Deputada Constância Urbano de Sousa que venha presidir durante 5 minutos. Quer dizer, ao Sr. Deputado de Estado, no momento em que se fala tanto de paridade, repara bem, quer dizer, esta comissão e esta presidência é realmente um exemplo. Depois, também pelo Partido Socialista, está a Sra. Deputada Constância Urbano de Sousa. Eu pergunto, o Bloco de Esquerda e o Partido Comunista não estão presentes, eu pergunto ao Sr. Deputado do CDS se quer intervir também na segunda ronda. Sim? Ah, ok. Então, portanto, haverá 3 intervenções. E, portanto, eu pedi à Sra. Deputada se vinha aqui presidir durante 5 minutos, eu vou regressar ali à minha bancada, já estarei de regresso rapidamente. E peço imensa desculpa, mas isto é as contingências do trabalho parlamentar.
Então, vamos então prosseguir com esta audição e eu passava a palavra à Sra. Deputada Inês Domingos.
Muito obrigada, Sra. Presidente, Sra. Secretária de Estado, muito obrigada pela sua presença aqui. E eu gostava de falar sobre a reforma da União Económica e Monetária e sobre as conclusões da Cimeira do Euro. Nós, o PSD, o que está a assistir, enfim, parece que é óbvio para toda a gente, é que a crise financeira demonstrou que era necessário fazer uma reforma da zona euro fora do período de crise, porque durante o período de crise, obviamente, as condições não estão todas, enfim, não são as melhores para fazer as reformas que são necessárias e a arquitetura institucional da zona euro nitidamente precisa de algumas alterações. Ora, acontece o que nós estamos a assistir é que parece haver um aumento dos riscos internacionais, tanto económicos como políticos, e, portanto, a reforma institucional torna-se ainda mais urgente, porque em breve poderemos encontrar-nos numa situação em que voltamos a estar numa situação mais difícil para fazer as reformas. Só que, infelizmente, na nossa perspectiva, a reunião da Cimeira do Euro voltou a enviar para as calendas qualquer perspectiva de reforma que seja... do Seguro Europeu de Depósitos. O que é bastante preocupante para nós é especificamente em relação a este último ponto. A carta do Presidente do Eurogrupo veio validar uma ideia da Cimeira Franco-Alemã que apoia que o seguro de depósitos exista para países que já estão numa fase avançada de redução dos riscos financeiros, nomeadamente no que diz respeito ao rácio do crédito mal parado. A Cimeira Franco-Alemã tinha resultado numa ideia que seria estabelecer um mecanismo de seguro de depósitos para os países que teriam um rácio de crédito mal parado abaixo dos 5% do total da carteira de crédito. Agora, na nossa opinião, se isto for verdadeiramente assim, não existirá efetivamente um mecanismo de partilha de riscos, pelo menos para já. E começa a tornar-se urgente que esse mecanismo exista. E, portanto, isto preocupa-nos porque é fundamental reduzir a fragmentação bancária. Isto não quer dizer que o PSD não conceba que uma solução possível tenha de tomar em consideração que existem diferentes riscos dos sistemas financeiros. Agora,
a solução que nos está, para além de ser adiada, a solução que parece estar a ser encarada é uma solução que adia para muito mais longe qualquer perspectiva de partilha de riscos e isto preocupa-nos. Preocupa-nos também que esteja a ser avançada a ideia de um orçamento para a zona euro, quando na realidade nem sequer há consenso para implementar as medidas que tinham sido decididas já anteriormente, nomeadamente os seguros de depósitos, que não avançam. E parece que andamos a empurrar as coisas para a frente, a lançar ideias para o ar, mas depois há uma falta de implementação efetiva que nos parece que não é muito útil, porque se é só para lançar ideias, andamos, enfim, no debate de ideias, convém começar a concretizar. O mais grave é que em Portugal, em 2017, havia mais de 16% de crédito, do rácio de crédito mal parado. A plataforma que o Governo anunciou, na realidade, foi um anúncio um pouco vago, que não tem, na realidade, concretização, não tem tido um impacto limitadíssimo na redução do crédito mal parado. Essa plataforma não funciona verdadeiramente e a ter algum impacto seria num muito longo prazo e, portanto, para Portugal seria especialmente dramático porque nós não conseguiríamos efetivamente fazer com que Portugal entrasse na primeira vaga, digamos, deste mecanismo de distribuição de risco. Por fim, gostava de pôr uma pergunta sobre a saída da Grécia. A senhora Secretária de Estado referiu a saída da Grécia, nós congratulamos efetivamente com a saída e congratulamos também com o facto do Presidente do Eurogrupo ver e falar sobre a necessidade de reformas e de abraçar as reformas, porque o que lamentamos é que o Presidente do Eurogrupo, que é que o nosso Ministro das Finanças, não tenha a mesma visão para Portugal. Muito obrigada, senhora Secretária de Estado.
Senhora Deputada, excedeu aí muito o seu tempo, mas como ainda existiria uma terceira ronda, se quiser colocar já, a menos que os outros grupos parlamentares queiram uma terceira ronda, ficaria com os dois minutos
e já faríamos... Eu faço perguntas muito telegráficas, sim. Nem sequer vou fazer a intervenção, mas tem a ver com o Brexit, porque as últimas notícias, como é evidente, deixam toda a gente preocupada e deixam sobretudo preocupados os 3 milhões e 600 mil cidadãos europeus que vivem no espaço britânico, que vivem resíduos, os quais 400 mil portugueses. E, portanto, há um conjunto de perguntas que se impõem novamente, porque neste momento estamos num processo de regularização, que é o tal Estatuto de Cidadão no Reino Unido, que eu gostava de saber se continua a acompanhar, e muito particularmente temos algumas queixas relativamente aos grupos vulneráveis, como as crianças, a questão da proteção da nacionalidade, os cônjuges, os idosos, e eu levanto muitas vezes também a questão dos investigadores. Saber, não havendo acordo, o que é que vai acontecer, se há um plano B para este tipo de situação e, eventualmente, não havendo acordo, se haverá a possibilidade de negociar a questão das pessoas, independentemente de todas as outras matérias, porque quando há 3 milhões e 600 mil pessoas a residir, as notícias que nos chegam no Reino Unido estão extremamente preocupadas e não será, talvez, necessário no futuro, numa contingência do futuro, planear algo de paralelo na discussão desta matéria, porque as notícias que chegam no Reino Unido e quando temos um ministro de Negócios Estrangeiros que diz que o caminho que estão a dar ao Reino Unido é de ser uma colónia, eu realmente, quem lá reside não pode deixar de estar preocupado. Mas a questão do estatuto e da forma como se está a proceder ao processo de regularização, até com aquela aplicação que existe para os Androids, para os telemóveis e tudo, eu sei que há muitas queixas, gostava de saber se o governo português acompanha esta questão e no futuro, não havendo deal, realmente, se há aqui um plano B, porque temos que começar a pensar num plano B para a questão do Reino Unido. Retomo então a presidência e agradeço aqui à senhora Presidente durante alguns minutos, Constância Urbano de Sousa, pela forma como ultrapassou este pequeno problema. E dava agora a palavra... Ah, pois, agora a resposta é conjunto, eu até fiquei perturbado. Sim, é em conjunto. Eu até fiquei perturbado e, portanto, dava agora a palavra, como é evidente, à senhora Deputada Constância Urbano de Sousa, que deixou de ser Presidente para agora intervir em nome do Grupo Parlamentar do Partido Socialista.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Eu aproveitava para cumprimentar a Sra. Secretária de Estado e a sua delegação. aqui presente e a falar sobre um tema que foi central no Conselho Europeu, foi o tema da imigração ilegal e do controle de fronteiras. Não foi o tema das migrações, nem sequer dos refugiados. E, de facto, a senhora Secretária de Estado disse que a questão das percepções é terrível. E o clima que hoje se vive é um clima que é muito parecido àquele que se viveu em 1938-37, que conduziu precisamente a uma famosa conferência convocada por Roosevelt em Evian, ali no lago de Genebra, precisamente para que fazermos aquele fluxo tão repentino e constante de judeus que conduziu ao fecho das fronteiras das nações civilizadas. Então, ele decidiu convocar as nações civilizadas para, precisamente, ver se se poderiam ter vias legais de imigração que possibilitassem aos judeus que estavam, precisamente, na Alemanha, e depois o resto da história todos nós conhecemos, até à solução final. E este clima de passo a passo até à solução final que nós estamos a viver. E na altura as chamadas nações civilizadas não conseguiram ter a coragem de tomar as medidas devidas e depois o peso na consciência fez com que, a seguir à Segunda Guerra Mundial, adotassem elas a Convenção de Genebra de 1951 para proteger quem? Os refugiados europeus. Só em 1969, com o Protocolo de Nova Iorque, é que a proteção conferida às pessoas foi alargada à generalidade das outras nacionalidades. Também é engraçado ver que este Conselho Europeu ocorre na mesma semana em que o Joint Research Center publicou um estudo com bases científicas muito sólidas sobre o que é que vai acontecer à economia europeia e à economia dos Estados-membros isoladamente considerados até 2050 com uma política de imigração zero. Eu aconselhava aos senhores deputados a ler esse estudo e a verem o cenário de horror que está ali naquele estudo. Portanto, podemos tirar mais ou menos pontos. De facto, este Conselho Europeu também ocorre numa altura em que os fluxos irregulares cresceram 95%, em que em 2016 houve um brutal reforço de competências da Frontex, e não só de competências, mas de meios, e essa questão da antecipação dos meios, é a PUC que está prevista na guarda de fronteiras, pode ser antecipada em cenários de crise, só que neste momento não estamos em cenário de fluxo maciço. E, portanto, é antecipada a pula em 24 horas, a mando da Frontex, não é a mando dos Estados-membros, não são Estados-membros, é preciso conhecer os regulamentos europeus. Portanto, 95% de crescimento nos afluxos irregulares, um investimento brutal na Operação Sophia, uma operação militar, que precisamente foi criada em 2015 e operacional a partir de 2016, com o único objetivo de quê? Desmantelar as redes de imigração clandestina. Qual foi o resultado? Precisamente em 2016 duplicámos o número de mortes. Se é certo que decresceu em 95% dos fluxos, também é certo que duplicou o número de mortes. Com o quê? Com o reforço dos controlos de fronteiras. A mesma receita que aos Estados Unidos da América, também por questões de política interna, aplicaram na fronteira com o México nos anos 90 e que conduziu ao aumento do número de mortes e mais, conduziu ao aumento exponencial da imigração clandestina. Portanto, a mesma receita que aplicamos desde 2005. As pessoas não se recordam, mas em 2005, 2006, tivemos vários conselhos europeus, sempre sobre a mesma matéria. Na altura era Malta que estava a ser invadida, todos estávamos a ser invadidos. Claro que os números, apesar de tudo, ainda eram inferiores. E é também neste clima, e portanto eu vou fazer mais um statement com outra coisa, senhora deputada. Quando uma pessoa vê os relatórios sobre o número de imigrantes internacionais, talvez os senhores deputados não saibam, mas a Alemanha é o 8º país do mundo com o maior número de emigrantes, com E, internacionais, do mundo. Não vem lá no top 20 nenhum país africano. Senhora Secretária de Estado, é de facto muito positivo que o Fundo Fiduciário para a África tenha sido reforçado em 500 milhões de euros. Mas, Senhora Secretária de Estado, é que o volume de remessas de dinheiro dos imigrantes, legais ou ilegais, não interessa para os Estados em questão, para a África, neste momento, em 2018, estima-se em 39 mil milhões de euros. A imigração em África é hoje o principal canal de desenvolvimento e de paz social naquele continente. Portanto, o que é que é meio milhão de euros, 500 milhões de euros, contra 39 mil milhões de euros das remessas registadas, fora as malas de dinheiro que não, que não vão pelos canais formais. Aquilo que o Banco Mundial consegue registar, só para a África. E, portanto, plataformas de desembarque regionais e mesmo a criação de centros controlados de base voluntária, são apenas duas ideias do grupo de Visegrado, que vai lançar uma próxima ideia, que talvez no próximo Conselho Europeu, se nada se modificar, vamos estar aqui a discutir, que são os centros de retorno em países terceiros. Perante a impossibilidade de expulsar as pessoas de forma regular, o passo a seguir é tentar convencer alguns países terceiros a criarem centros em que nós retornamos os imigrantes, ou alguns países retornam os imigrantes ilegais, para que depois eles próprios possam tratar do assunto. Portanto, como dizia o deputado Carlos Coelho, este foi o Conselho Europeu do longe da vista, longe do coração, e eu digo mais, longe da vista e longe dos valores civilizacionais que deveriam fundar a Europa.
Muito obrigado, Sra. Deputada. E agora, para concluir as intervenções dos grupos parlamentares, com a mesma condescendência, associando aqui já a terceira ronda, ao Sr. Deputado Ana Carreira Correia.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Sr. Secretário de Estado, agradeço as suas intervenções e, em particular, aquela que se dirigiu a responder ao CDS. E não posso deixar de dizer, embora nesta segunda ronda quisesse falar sobretudo da Cimeira do Euro, dizer que, naquilo que eu vi, de certa forma, uma desculpabilização dos desabafos do Sr. Primeiro-Ministro, não posso deixar de confrontar essa atitude com aquilo que foram as próprias declarações do Primeiro-Ministro já neste Governo, a propósito de umas declarações de um Ministro, dizendo que os Ministros não podiam ter opiniões nem a tomar um café. E aquilo que nós vimos foi precisamente o contrário. Claro que nós compreendemos os dilemas que cada um tem, mas o Primeiro-Ministro não pode ter desabafos com a gravidade com que teve, sem medir as consequências disso. E devo dizer, Sra. Secretária de Estado, que consideramos também que é muito importante os políticos porem-se no local do outro, mas achamos preocupante ver tantos políticos com tanta dificuldade em porem-se no local do outro quando ele é o eleitor. Põe-se no local do outro, exceto do eleitor. E para isso creio que contribui muito alguma confusão de linguagem e que aqui também já se assistiu relativamente àquilo que é a política e a resposta inicial da União Europeia quando preocupava-se em sublinhar a dimensão do Estatuto de Refugiado e hoje vemos, pela mão de muitos governantes, uma passar a lidar com este problema como um problema de políticas de migrações e de imigração. Nós estamos disponíveis para discutir a política de imigração e achamos que ela é necessária. Mas devo-lhe dizer, Sra. Secretária de Estado, com toda a frontalidade, que creio que interpreto bem o sentir português. Se é para haver uma política de imigração, nós em Portugal temos países com quem temos afinidades de língua, de contexto civilizacional, de tradição, que querem essa, uma atitude de maior abertura por parte do governo português. Recordo, por exemplo, a este propósito, aquilo que foi já um debate que houve aqui nesta Comissão com o Ministro dos Negócios Estrangeiros de Cabo Verde, a propósito da negociação da parceria especial com a União Europeia, onde é precisamente uma das pretensões do governo de Cabo Verde de ter uma política de maior abertura em termos de vistos. Muito bem, se queremos discutir política de imigração, façamo-lo, mas façamo-lo em primeiro lugar com povos com quem temos termos grandes afinidades históricas, grandes afinidades de língua, e não sejam os outros a impor-nos a política que nós queremos ter. E eu creio que o que é mais importante ouvirmos ao Governo sobre esta matéria é perceber qual é a política de imigração que quer ter e não ser levado por aquilo que são os contextos em cada momento. Indo à Cimeira do Euro, Senhora Secretária de Estado, já aqui foram trazidas muitas questões. A Senhora Secretária de Estado falou da necessidade de capacitação orçamental no âmbito de uma política da zona euro. Também já aqui foi falado da importância dessa capacitação orçamental em termos da absorção dos choques económicos e financeiros quando há assimetrias entre países e economias. O que eu lhe queria perguntar, Senhora Secretária de Estado, e também para tentarmos aprofundar e concretizar um pouco qual é a posição do Governo e não estarmos apenas a falar genericamente sem medidas concretas. No seu entender, no entender do Governo, a institucionalização de uma capacidade orçamental capaz de sustentar um mecanismo de estabilização verdadeiramente eficaz corresponderá a quanto em termos de percentagem do PIB? Qual é a estimativa também prevista pelo Ecofin? Uma coisa é nós dizermos que o diálogo na Europa é difícil porque estamos a falar de diferentes Estados-membros. Outra coisa é nós não percebermos sequer qual é a nossa posição nesse diálogo e de onde é que nós partimos. E era isso que era importante nós percebermos também da parte da Senhora Secretária de Estado. Relativamente ao calendário que foi definido, dezembro de 2018, para avançarmos neste dossiê, ficamos com a sensação que, tal como aqui de alguma forma também já foi dito, que o sistema de garantia de depósitos terá ficado fora desse calendário. É assim? Não é assim? Ontem ouvimos as declarações do Mário Draghi, o Presidente do Banco Central Europeu, a dizer que esse instrumento não pode ser abandonado e é fundamental que ele avance. Qual é a posição do Governo sobre esta matéria? E gostávamos muito que não fosse também aqui, mais uma vez, um adiamento sistemático. Uma última questão para falar da Grécia. Já aqui foi dito, naturalmente, que nos congratulamos com a saída da Grécia e também que todas as condições melhoráveis da Grécia sejam melhores, quando forem melhores do que aquelas que estão hoje negociadas com a Irlanda e com Portugal, de acordo com aquilo que foi negociado em 2013, serão também aplicadas aos outros países que tiveram ajustamentos. E é por isso que lhe pergunto, Senhora Secretária de Estado, se nos pode confirmar, em nome do Governo, que Portugal vai beneficiar de diferentes condições nos empréstimos concedidos pela União Europeia, designadamente com a extensão das maturidades e a diminuição dos juros semelhantes àqueles que foram concedidos à Grécia. E que poupanças estão previstas no encargo anual do nosso país com o serviço da dívida? Qual é o seu impacto financeiro? Os compromissos específicos que o Eurogrupo negociou com a Grécia, no que toca à continuidade e à consolidação de reformas, são na prática uma verdadeira cláusula de não reversão de reformas estruturais. E isso não deixa de ser bastante irónico que seja traduzido na voz de um ministro que em Portugal afirmou que a reversão de várias reformas seria o caminho a seguir para Portugal. Afinal de contas, onde é que o Governo se situa também neste diálogo europeu? São ou não importantes o aprofundamento das reformas estruturais em Portugal? Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Eu dava agora a palavra à Sra. Secretária de Estado para responder aos três grupos parlamentares. Portanto, tem 15 minutos para uma resposta conjunta.
Muito bem, muito obrigada, Sr. Presidente. Talvez começando aqui pela questão do Sr. Deputado Carlos Gonçalves, que acabou de sair. Mas.
Carlos Gonçalves,
sou eu. Olhei para ali. Desculpe, já estou baralhada.
Compreendo.
Peço imensa desculpa, porque eu olhei para lá, não o vi. Esqueci que estava deste lado. Está a ver? Isto é o que faz quando a gente olha para a direita em vez de olhar para a esquerda. Bem, desculpe, fora de brincadeira. Dizer-lhe que a sua preocupação é muito, muito interessante e muito importante. Nós temos estado a fazer todo um plano de preparação, de preparedness, de planos de contingência para o caso de chegarmos a um hard Brexit em que não haja acordo e temos-nos centrado bastante neste momento em todas as questões administrativas, jurídicas, económicas que isto pode trazer. Este cenário de não acordo pode trazer complicações para as empresas, sem dúvida, e é aí que nós temos estado a trabalhar mais. Houve duas reuniões com empresários, quer em Lisboa, quer no Porto. Vamos fazer uma outra reunião também com empresários da área do setor agroalimentar para ver como é que eles podem enfrentar uma eventual situação de não acordo e de que em que o Reino Unido se transforme subitamente num Estado terceiro. Mas também, obviamente, temos que dar muita atenção a esta questão dos cidadãos. E temos que dar atenção à questão dos cidadãos em duas formas. Primeiro, num acompanhamento agora, e creio que o Sr. Secretário de Estado das Comunidades Portuguesas está a fazê-lo através do nosso consulado em Londres e através do nosso consulado em Manchester, falar com as pessoas e explicar que esta situação que está agora a ocorrer no Reino Unido não desencadeia necessariamente um não acordo. Portanto, há que ter calma, há que manter as expectativas, prepare for the worst, but think about the best, portanto, preparar para o pior e esperar que, efetivamente, e trabalhar para a melhor solução possível. Portanto, dar uma mensagem de confiança, uma mensagem de calma, de que qualquer que seja a solução, Portugal estará sempre com os seus cidadãos no Reino Unido, trabalhando nesta questão do Estatuto de Cidadão. Esta tem sido a nossa principal preocupação no Brexit até aqui e continuará a ser, portanto, este é um tema que está certamente no nosso radar, para além de todos os outros que é preciso ter em conta. Temos estado a falar também com o Ministério da Administração Interna, o Ministério dos Negócios Estrangeiros tem feito várias reuniões de coordenação para ver em cada setor a setor, o que é preciso fazer em termos de preparação. Portanto, tomo boa nota da sua preocupação, da ideia de ter um plano de contingência para o caso de não haver acordo e garanto-lhe que estamos a acompanhar o assunto e que manteremos o Parlamento informado à medida que as coisas forem evoluindo nesta matéria, porque este é um assunto realmente muito sério. Também temos que tratar do outro lado, ou seja, dos cidadãos britânicos que estão aqui e que nos têm manifestado a sua preocupação também em assegurar os seus direitos. Temos dito sempre que a solução será uma solução também europeia, obviamente, a solução para todos, mas há algumas especificidades. É interessante que, por exemplo, a ideia de criar um cartão do cidadão para estes cidadãos que estão abrangidos agora por este acordo específico, às vezes os próprios britânicos acham que a ideia de ter um cartão de identificação é uma coisa que eles não gostam nada. Mas, portanto, temos que trabalhar. Mas querem os nossos, querem um cartão, querem uma certificação governamental do seu estatuto e da sua existência, quase. Mas a ideia é que se trabalhe nestas duas vertentes dos cidadãos britânicos aqui e dos nossos cidadãos lá. Portanto, este é um tema muito importante e que manteremos no nosso radar. Depois, as outras duas questões centrais, ainda a questão das migrações, eu queria agradecer verdadeiramente à deputada Constança pelo que nos disse. Esta é uma situação extremamente grave e a doutora Constança, melhor que ninguém, conhece aqui nesta sala esta matéria, e isto só é revelador da problemática com que temos que nos enfrentar. E ela também, de alguma maneira, explica, como eu disse há pouco, os desabafos do Sr. Primeiro-Ministro. Ou seja, é uma matéria muito difícil, é uma matéria divisiva, é uma matéria que tem um impacto direto em Portugal também, e, portanto, embora nós não tivéssemos ainda sofrido nenhum desses impactos de barcos que chegam às nossas costas ou de fluxos migratórios muito grandes, é uma matéria em relação à qual nós estamos extremamente sensíveis e que iremos acompanhar com toda a importância que esta matéria tem. E ela tem estas vertentes culturais, sociais, de valor, e depois tem as componentes económicas e as componentes que são também importantes e teremos que ter em consideração. A grande questão é, neste momento, quando trabalhamos isto ao nível europeu, como dizia a senhora deputada, estamos a trabalhar na questão da imigração ilegal ou irregular, não é? E ver como se responde a essa imigração. No caso de Portugal, nós temos toda a possibilidade de criar mecanismos legais de entrada de imigrantes e isso é uma política que o Governo define como é que quer fazer, quantos quer deixar entrar, define-se bilateralmente, define-se no quadro da CPLP, define-se noutros quadros a questão de uma migração legal, organizada, segura de migrantes. Têm vindo agora, por exemplo, alguns migrantes do Nepal que aqui encontraram a sua casa e o seu caminho, não é? Quanto à questão da imigração ilegal ou irregular e a questão dos refugiados, ela tem que ser separada com as dificuldades inerentes que aqui se colocam, quando muitas vezes um imigrante económico acaba por dizer, se eu voltar para trás, é a minha vida que está em risco. Mas essas não são ainda as características de um refugiado e alguém que pede asilo. Alguém que pede asilo tem que preencher um conjunto de requisitos que estão perfeitamente identificados no direito internacional. Portanto, temos que fazer estas distinções entre política de asilo, refugiados, política de migração legal e ordenada, questão dos imigrantes irregulares, chamemos-lhe assim. Portanto, são três áreas que nós temos que separar com clareza. Finalmente, o tema importantíssimo da Cimeira do Euro e todas as questões que foram colocadas nesta matéria. Esta Cimeira foi muito importante para marcar o caminho. Eu devo dizer que, a certa altura, ela, houve até a possibilidade dela não acontecer. Mas vários países e, no caso, o próprio presidente do Eurogrupo achou e entendeu-se que seria muito importante marcar este caminho agora para criar aqui um momento para pôr alguma regra e ordem a partir do roadmap que se constituiu em 2016. Portanto, a ideia é vamos efetivamente cumprir o roadmap e vamos fazer com que daqui até dezembro, eu não diria que as coisas ficaram adiadas, eu diria que as discussões têm sido muito complexas e que agora têm que ser retomadas com este impulso dos chefes de Estado e do Governo para que haja efetivas conclusões daqui até dezembro. Como sabem melhor do que eu, seguramente, há aqui muitos problemas em jogo que têm a ver, no caso da União Bancária, com a questão dos indicadores que estão a ser debatidos, com a questão de entrar nestes indicadores a questão da exposição das dívidas soberanas ou não. Há muitas divergências no quadro do Eurogrupo sobre estas matérias. O Ecofin deverá agora trabalhar para trazer aos líderes em dezembro um conjunto muito mais claro sobre um conjunto de questões sobre esta matéria muito mais claro. E outra questão que aparece nas conclusões é que decidido está que o mecanismo europeu de estabilidade providenciará o apoio comum ao Fundo Único de Resolução, equacionando redução de risco e partilha de risco. Decidido que está isso, agora é preciso efetivamente fazer o que diz aqui, uma ficha sobre a evolução do mecanismo de estabilidade europeu. O que é que ele passa a ser e se se transforma efetivamente num fundo europeu, não é? num FMI europeu. E com as mesmas características de um fundo monetário. Mas a ideia é que ele vai fazer o seu caminho e provavelmente não chegará lá. mas há que estabelecer quais são as características que o mecanismo europeu de estabilidade irá ter, e isso, diz também as conclusões, terá que ser feito daqui até dezembro. E como é que isso vai ser feito? Essa questão é interessante porque aparece também aqui nas conclusões a necessidade de trabalhar com todos os elementos da reforma indicados na Carta do Presidente do Eurogrupo e elaborará os termos de referência do mecanismo de apoio, não é? De como é que o mecanismo europeu de estabilidade vai ser o backstop do Fundo Único de Resolução, e aprovará uma ficha descritiva para o desenvolvimento do futuro mecanismo. Portanto, vai estabelecer-se daqui até dezembro as características da reforma do Mecanismo Europeu de Estabilidade para assegurar o apoio aos Estados-membros em futuras crises e como é que vai ser esse apoio comum ao Fundo de Resolução Único. A carta do Presidente do Eurogrupo diz também que tudo isso deveria entrar em vigor antes de 2024, se houver suficiente redução de risco, e equilibra também a questão da redução dos non-performing loans com os, nem sei como é que isto se diz em português, os minimum required of own funds and eligible liabilities. Portanto, tem que haver aqui o equilíbrio entre estes dois aspectos. O que é que temos mais? Portanto, eu diria que, no fundo, esta cimeira do euro nos traz aqui com mais clareza de que vamos ter em dezembro ou até dezembro algumas soluções, seja em relação ao Mecanismo Europeu de Estabilidade, seja em relação aos tais outros aspectos que se refere aqui. E os outros aspectos são o que o próprio Ministro Centeno identifica como possíveis instrumentos de convergência e estabilidade dentro da União Económica e Monetária. E dentro destes possíveis instrumentos de convergência e estabilização, que não são nada consensuais, como sabem, a ideia aparece de parte disto ser assegurado por aqueles dois programas que vêm no MFF, não é? No quadro financeiro plurianual, seja um mecanismo para implementação das reformas estruturais, seja aquela facility para apoio ao investimento. Portanto, estes dois instrumentos poderiam ser usados já na arquitetura para encontrar este possível, o que será o possível orçamento da zona euro, que tem que ter em conta estes elementos que já estão propostos pela Comissão Europeia. Portanto, do nosso ponto de vista, o que achamos é que estas conclusões são, digamos, o mínimo que podíamos aceitar neste momento, porque se subentende que a cimeira do euro voltará a debruçar-se sobre esta da convergência e da estabilização em dezembro, e, portanto, daqui até lá é preciso encontrar conversa para isto, é preciso encontrar estrutura para esta questão. Aqui são referidas também as propostas franco-alemãs, que do nosso ponto de vista vão no bom sentido e cobrem algumas das áreas que para nós são importantes, e daí que nós tenhamos, pois, dado o nosso aval a estas conclusões, que foram também objeto de grande debate antes de serem tornadas públicas. Quanto à Grécia, pois diria que, efetivamente, os tempos mudam-se, os tempos mudam-se as vontades, mudou muito o que era a política europeia em relação a todas estas questões das condicionalidades, em todos. O que não mudou, efetivamente, é a importância das reformas estruturais. E as reformas estruturais são muito importantes e, por isso, nós continuamos a apoiar a ideia de ter aquele mecanismo, aquele instrumento para apoio às reformas, como um instrumento que pode ajudar Portugal a prosseguir as reformas que já vem efetuando. e aí poderá ter um pouco mais de financiamento para aquelas que se demonstram ser as mais difíceis de executar e de ter bons resultados nelas. Portanto, eu acho que ficava por aqui. Muito obrigada.
Muito obrigada, Sra. Deputada de Estado. Concluímos a nossa reunião. Agradecer à Sra. Deputada de Estado e a todos os seus deputados. Explicar também que hoje é um dia extremamente complicado, temos um conjunto de reuniões a decorrer e, portanto, foi uma reunião que decorreu de uma forma não tão normal, mas que acho que penso que deve ter corrido bem. Agradecer também a todos os seus deputados. Penso que vamos ter reunião na próxima terça-feira, dia 17, é uma informação que aqui deixo, e que o horário, não sei, será às 15 em princípio.